Ó, o gavetinho, a todo dia.
Eu acho que a gente tá ao vivo. Eu acho que a gente tá ao vivo já, não tá não? Passou 40 segundos, tem uma cota. Estamos ao vivo desde que tempo? Tá meia hora falando aqui. Enfim, começando em ponto. Eu vi aqui, ó, do nada apareceu minha cara. Eu falei, eu acho que estamos ao vivo.
Estamos ao vivo.
A Sara não tá bem, ela não se recuperou ainda da queda, eu falei.
É.
Estamos ao vivo, então.
Eu fiz uma cagada aqui.
É,
como já comecei a beber na coca da M aqui, ó.
Puxa perdoa. Vida!
Tá aqui, ó. Tá os dois aqui, ó. Eu falei,
agora?
Vou dar um gole na água.
Você fez o teste do Covid?
Não, filho.
O Covid é o menor dos problemas dele.
Isso aqui é o quê? É água?
Isso é água. Fiz só isso.
A coca
tava de boa.
O Alex vai arrumar. Desculpa, tá? O que eu falei antes de começar o programa? Tentem não me envergonhar hoje, pelo menos. Só hoje.
Aí o que eu te respondi? Se que... não for assim, não é podcast.
Cara, com sei lá quantos segundos que a gente tá no ar, você já fez bosta. Aliás, eu preciso até avisar isso aqui. Hoje é o programa 150 e caralhado, 152. E finalmente alguém que eu gosto nesse programa. Nossa. Precisou de mais de 150 pra começar a ficar interessante esse podcast. Então, se você já tá vendo isso aqui, quero deixar um recado pra você. Inscreva-se no canal, que eu descobri quantas pessoas, Murilo?
65%
das pessoas que assistem não são inscritas no canal, e é importantíssima a sua inscrição. Então clica aí mesmo, não tô logado no meu YouTube, faz logo aí, entra no seu YouTube, curte.
Desculpa te interromper.
Não, tudo bem, Amy, você é a convidada, fica à vontade. Você quer a coca agora?
Põe aí pra eu beber.
Aí tenta agora beber o seu, tá? Por favor. Tenta tomar a sua.
Me perdoa, porque eu fiz o teste do Covid hoje e graças a Deus o resultado sai sexta.
Você tá falando que é a primeira vez que vem alguém que você gosta aqui, você tá falando de quem?
Sou você? Ah, obrigada. Você, claro. Uma salva de palmas pra mim. Finalmente! Você não tem noção, a galera que passa aqui, a gente não é dos estúdios Flows, né? Flow, com algumas pessoas aí, né? Que eu não quero. Vamos falar disso antes, já vamos pedir o rango do iFood, então.
Isso, deixa eu abrir aqui.
O QR Code aí tá na tela, não vacile, baixa o iFood. Se é que você é um ser humano que ainda não tem o iFood, não é possível. Se você ainda não tem, o QR Code tá aqui, tem promoção pra novos usuários em produtos selecionados, apenas 99
aqui,
centavos.
Ó, apareceu aqui, ó.
Ah, 99.
Toma, cupom 99 centavos.
Então já pede o rango pra gente.
Vou pedir.
E a Amy sabe que ela é podcaster, agora ela faz parte daquela máfia do Studio Flow.
Entrei pro clubinho.
Entrou pro clubinho dos caras mais ricos. Eu descobri esses dias que o Monark e o Igor são as pessoas mais ricas do Brasil na atualidade.
Sério?
Eles passaram o Silvio Santos, né?
Será que eu posso pedir um aumento agora, então?
Ah, esse é o momento. Esse é o momento.
Com certeza.
Esse é o momento. Faz quanto tempo que você tá fazendo o podcast lá?
Vai fazer 3 meses.
Ah, faz pouco tempo. É. Mas é que você, eu tinha a impressão de você já ter podcast, porque eu acho que você foi em vários, né?
Eu fui em alguns. Fui.
Mas
no Flow mesmo, eu acho que eu fui umas 3 vezes.
Você tinha vontade? Ou como é que pintou o convite pra fazer o podcast?
Olha, eu nunca tinha pensado em fazer. E aí, ano passado, o Igor me mandou uma mensagem dizendo que eles estavam com um projeto e tal. E perguntaram aqui, você gostaria de ter um podcast e tal? Eu, ai meu Deus, vocês me convidando, fiquei toda honrada e tal, sim, gostaria. Isso foi, sei lá, em outubro do ano passado. Aí o tempo foi passando e nada de ele retornar de novo, né? Ai, será que não vai mais rolar? Aí em novembro ele mandou de novo, mas a gente não esqueceu de você, só que a gente tá ainda arrumando algumas coisas e tal.
Esse probleminha aí, pode pá que vamos resolver.
Sacana. Sacana.
Uma porcentagem aqui, outra ali.
E aí, em fevereiro, que eles finalmente, desse ano, que eles finalmente me chamaram pra uma reunião. E aí me passaram toda a ideia, a visão lá do negócio. E eu...
O seu é um estúdio só seu, do seu podcast? Ou tem
Não, eu divido com o Petri do Aderiva. Ah, inclusive, é do Petri. Os fãs do Petri sempre deixam algum recado lá pra mim. Todo episódio, me devolve as poltronas do Petri. Calma, gente, a gente tá indo pra uma nova casa.
Que é bonito, o cenário do Petri é um dos mais bonitos que tem no podcast. É bem legal
assim,
mesmo.
É todo preto e tem lá só um...
Então, é muito bonito. Eu acho bem, de um puta bom gosto, assim. Ainda mais vindo de quem é, né, do Petri. Então, tem um baita bom... eu acho de muito bom som.
Petri vai lá também.
Vai?
No prosa.
Que dia semana que ele vai? Vem. Ah, ele vai vir aqui sexta.
Estamos compartilhando,
ela
né,
já, ela tá, já, o bichinho do podcast já mordeu ela. Tava conversando em off.
Ele vem aqui sexta?
Não, eu tô brincando, é porque eu queria ver sua reação.
De novo eu caí na zoeira dele, gente. Falei, quando é comediante falando, a gente não sabe.
E é mais difícil série. Falar não pro seu podcast do que pro nosso, né? Porque aqui hoje a gente tem recebido de não.
Mas nossa. Eu já recebi uns não. É. Tem gente que tem medo. Acha que porque que o meu é obrigado a falar putaria e tal.
Não, esse é o do Sérgio Malandro. Então, você convidado.
Inclusive, gostaria de chamar. Ó, acho que ia ser muito engraçado.
Muito, Sérgio. Nossa, é divertidíssimo.
Você não ia conseguir falar muito, mas ia ser legal.
Mas com Kid Bengala foi assim também.
Foi.
Você não consegue falar.
Ele é doido, hein? Ele é doido, hein?
Nossa, ele começa a falar e tipo...
Eu vi uns cortes.
Se emociona.
E é grande também, né? Que eu vi uns cortes, não era nem no seu canal. É tão grande o Kid Bengala que pegava em outros canais o corte dele.
Não sei
dele.
Se você tá falando do Sérgio Malandro ou do Kid Bengala.
Não, do Kid Bengala. Sérgio Malandro não. Sérgio Malandro é só pegadinha ali.
Mas você sabe?
Ah, eu conheço histórias, bastidores, fofoquinha. Te conto tudo em off.
Luiz França mediu.
Porque o Kid eu posso falar com propriedade, realmente vi,
você
né?
Você fez...
Não
você
só
fez,
vi, como senti. Mas Deus. O Sérgio Malandro...
Meus pesos mesmo.
Você fez quantos filmes com o Kid Bengala?
É que assim, todas as vezes que eu fui na casa das brasileirinhas, a gente acabou lá, fazendo uma cena. Então foram três.
Olha, eu não gosto de falar desses assuntos porque eu fico desconfortável, mas como você já falou do Kid Bengala, eu vou ter que perguntar. E você, que experiente, que conhece, realmente faz diferença ter aquela Coca-Cola de 4 litros pra
Olha,
na hora do sexo?
Faz diferença, sim. Pra cena, é legal, né?
A diferença é que você quer fazer uma endoscopia, né?
eu vou confessar, assim, que foi até difícil.
Então, foi mesmo?
Foi difícil. Mas, eu, assim, sinceramente, eu não gostaria de namorar alguém com um pau daquele tamanho, porque, né, quando você namora, você quer fazer mais vezes, e bababá, principalmente no auge da paixão. É. Aí ia ser tenso.
Mas foi de boa gravar, assim, você ficou um pouquinho com medo, assim,
eu fiquei,
preocupada.
Eu, né, sempre dá um...
Mas,
ainda bem que não rolou anal, porque se tiver...
Meu Deus.
Anal, aí não tem como. Aí...
É a música,
aí,
é a música do tubarão, né?
Aquele tubarão sem olho, né?
Nossa.
Quantos Jesus anos Cristo. Tem o Kid Bengala? Porque ele... A gente escuta piada sobre... Principalmente na comédia, a galera faz piada de referente de pau grande do Kid Bengala. Pelo menos 15 anos.
É. Ele tem 66.
Porra. Cara. Não, perguntei a idade, não o tamanho.
Não! Nossa, não, é a idade mesmo. Imagina 66 centímetros, gente, pelo amor de Deus. É um cavalo? Não pratico zoofilia, tá? Que fique claro, então. Eu imagino que tenha, não sei. Vocês já pararam pra pesquisar quantos centímetros tem?
O
pau de um cavalo? Não, do Kid todo mundo sabe, tá na internet, mas.
Do cavalo eu não sei.
Do cavalo eu também não sei, mas eu acho que deve ser.
Deve ser. Isso aí é o quê? Quantos centímetros? Eu sou meio ruim, assim, de olhar e dizer... Ah.
Isso aqui dá 2 palmos aqui, ó.
Quantos centímetros? Isso aqui dá 2 palmos.
Dois palmos.
É a unidade,
né?
De medida.
Lá em Minas a gente...
Mas existe, assim, um tamanho, assim, que... Pô, isso tem que ser pelo menos isso. Tipo, pra...
Não tem que, né? Mas, assim,
fala
eu acho
por
que...
por você, né? Gosto pessoal.
Por
né?
mim, abaixo de 13, aí já fica tenso. Tem que ter pelo menos uns 13 centímetros.
Putz.
Assim, mano. De 13 pra cima.
Por 2, hein, meu amigo? Por 2.
Mas assim, a grossura ainda é melhor do que.
Se somar os 3 dá 13, conta, mano.
Mentira, vocês não têm um pau pequeno. Não. Eu acho.
Mas dá pra olhar e saber, falar assim, não, pela.
Não, a gente
pela estrutura
se
corporal, aquele ali é mais ou
Gavetinha,
menos.
Pô, levanta aí, Gavetinha.
A gente se engana.
O que você acha do Gavetinha? Porque já tem uma opinião aqui. Tem uma opinião da Luiz Ambiel que veio aqui.
Ah, é?
Mas aí dá a sua opinião primeiro. O que você acha? Que aí eu falo o que ela falou.
Eu acho que ele é pausudo.
A Luiz Ambiel falou a mesma coisa aí, ó. Olha o Gavetinha. É isso aí, também. Gavetinha. Gavetinha, inclusive.
Mas não tem salário, né?
Só
não
que
ganha,
sabe
não
que isso aí é complicado, porque mete uma pressão no rapaz, né? Que se ele não for mesmo, aí. É,
mas eu acho que as mulheres são...
Que você chega assim, nossa, eu acho que você é pausudo, chega lá...
Mas o mais importante é a performance, né? Nem o tamanho.
Não, e eu vou falar, se eu fosse mulher ou fosse gay, se eu gostasse de uma piroca, eu ia pegar homem de pau pequeno e homem feio. Porque são os caras que vão se dedicar. Esses caras que tem um pau muito grande não precisa. O cara que é bonito, não precisa.
O cara transolhando pro espelho, né?
Que o Rodrigo Hilbert se esforça pra transar? Não. Pra fazer, construir uma casa, sim, construir um carro, ele se esforça.
Ah, mas o Rodrigo Hilbert é uma exceção. Ele se dedica tanto a tudo que até lá ele deve ser bom.
Ele faz tudo bom.
Mesmo sendo lindo.
Não, eu acho
que ele não é bom. Porque eu também concordo que geralmente caras muito lindos, assim.
Cara muito perfeito tem um defeito gravíssimo. E o dele é que ele é mal de cama. É um péssimo cara transando.
Ele pode ter um fetiche muito bizarro.
Pode ser esfregar pudim no pau.
Nossa, transar enquanto constrói uma capela, eu acho que ele...
Nossa, mas deve ser gostoso. Um pudim é uma consistência assim tão boa. É,
deve ser, deve ser gostoso esfregar pudim, o pau no pudim. Já tem um buraquinho no pudim, você fica com o pudim pendurado.
Ali, ó. Ali, ó.
Como se ele nunca tivesse feito, né?
De novo, não. Eu tava nesse coração faz tempo.
Mas eu acho que a gente desviou um pouquinho o assunto.
Saudada, Viana.
A gente tava falando do seu podcast. Aí, quantos episódios já tem lá?
44, se eu não me engano. 44? Acho que ontem foi o 44.
E como que foi pra você, tipo, começar?
Ou 45.
Tava nervosa? Porque você é sozinha, né? Aqui a gente tem... Eu tenho mais duas pessoas, porque no caso de eu falar bosta quando tem chance, aí eles conseguem atravessar e falar bosta a eles, entendeu? Aí não queima o filme pra falar bosta.
E aí cima. Também se rola aquela pausa constrangedora,
alguém,
né?
Fala, alguém fala, coisa, vou meter o pau no pudim, tem sempre um idiota.
O primeiro eu fiquei nervosa, mesmo sendo com... Eu chamei um casal de amigos, que ajudou bastante, porque eram amigos, né? Já tinha intimidade e tal. Mas o primeiro é sempre o primeiro. A gente quer mostrar serviço, né? E foi gravado. E aí teve um probleminha no meio da... Assim, a gente não percebeu. Na verdade, a gente só ficou sabendo depois que eles vieram me avisar, o operador lá. Veio, então... Gravou só até tal parte do episódio. Mas não fica preocupada, que é meio que assim, todo primeiro episódio aqui acontece alguma coisa. Mas deu uma hora e meia, até mesmo tendo cortado um pedaço, acho que a gente ficou mais de 2 horas conversando. E aí eu tô pra chamar eles de novo pra, né?
Pegadinha na casa.
É, eu acho.
Acho que é isso.
Eu acho.
Você tem tempo, porque o nosso, às vezes, eu não gosto de podcast longo, particularmente. Então, o nosso dura no máximo 8 horas. É uma hora. A gente tem horário mesmo. Faz entre 1h30 e 2. Não passa disso, porque eu acho que é até legal, porque aí o convidado pode voltar depois, mais pra frente.
Isso é verdade.
Eu acho que gasta muito ou você não tá nem aí. Você só vai fazendo e.
Eu ainda não estipulei, na verdade, eu. Meio que tentei testar, né? Eu achei que 1 hora seria o ideal pra não cansar as pessoas, né? Só que sempre passou de 1 hora. Alguns passaram de 3, tipo o do Kid, que foi mais de 3 horas. Tem uma amiga minha que foi lá também, foi mais de 3 horas. E aí eu falei, não vou estipular um horário. Só tem horário quando tem a deriva depois, que ainda é no mesmo estúdio, então... Acaba sendo entre 1h30 e 2 horas, a média.
Isso aí eu acho que deve ser ruim, né? Porque você tem que liberar o estúdio.
Sim. Mas aí, por um lado, é bom, porque daí, se não tá muito legal, você tem uma desculpa, né?
queria, tá mas um já, prazer conversar com
você. Mas já aconteceu algum que você falou, pô, que bom, o Petri não chega. Caramba,
Petri. Não, ainda não. Felizmente ainda não aconteceu.
A gente vai ter que terminar, porque vai ter um agora, mas a gente só tem 15 minutos.
Nesse estúdio novo agora que vai, aí cada podcast vai ter a sua própria sala, então você vai ficar livre pra...
Eu não sei se cada vai ter, mas eu sei que o meu vai ter.
Ah, tá. E é legal ter uma identidade legal, né?
Mas acho que essa é a ideia, acho que essa é a ideia.
Aí fica bem específico cada podcast com o seu cenário, né?
Sim, isso também, porque eu invadi lá o do Petri, então agora o Prosa Guiada tá com um cenário. Aí tem as almofadinhas rosa, tem uma, tipo uma, como é que chama? Eu pensei num termo gaúcho, mas esqueci. Uma coisinha lá que vai por cima. É pelego? Pelego, acho que chama. Pelego, mas não é de pelo mesmo.
Uma mantinha branca,
assim, meio nanã. E aí tem o neon do Prosa Guiada também. Aí quando tem a deriva depois, tem que sair lá, né? Tipo, tirando tudo.
Eu até brinquei do lance de você que já foi mordida pelo bicho do podcast, que a gente tava falando em off, que você já tava falando, nossa, que a Yasmin, né, pegou o Covid, ela tava pra vir aqui. Você falou, ela também ia no meu, não sei o quê.
Ela ia na
Você
quinta,
já tá
lá.
Nessa de,
já.
Pô, convidado tá indo, tem que ir no meu antes. Você que, tipo, toma a frente da agenda, como é que é essa parte?
Eu sempre dou aval, né, se eu quero, eu aceito sugestões e tal, a Thalita tá cuidando da minha agenda lá, e ela sempre traz, que você acha de fulano, que você acha de ciclano e tal, eu acho legal, ou tipo, não, Mas eu decido quem vai no final. Mas eu tô aceitando sugestões, até porque senão acaba chamando... No começo eu chamei muita gente do meio, né?
Uhum.
E aí é legal por um lado, mas por outro eu sinto que o papo rola diferente quando você chama uma pessoa que não tem nada a ver com o seu rolê.
Você tem ideia, tipo, sai um pouco da sua bolha, né?
Isso, e sai da sua zona de conforto também.
E é muito legal isso, porque quando vem gente aqui que não é do comediante, a gente tem mais liberdade pra poder aprender com a pessoa, explorar mais o universo dela e a gente fazer piadas além do sair um pouco da comédia.
Você não, né? Tá à vontade com ela, é isso?
Eu tô totalmente à vontade, eu conheço ela faz tempo.
Só não vai dizer que conhece desde criança, que tem gente que fala isso. Não. Eu fico assim, como assim? Eu tô há 5 anos fazendo filme e a pessoa... Eu fico tentando fazer os cálculos assim. Não, querido, acho que você tá me confundindo com outra pessoa.
Isso.
Tudo bem que as pessoas... Que os meninos estão começando cada vez mais cedo, né? Isso me preocupa um pouco.
É, tá.
Tipo, ai, você me acompanhou durante a adolescência.
Eu sou mais velho que você, inclusive. Mas eu posso te falar que você...
Você é mais velho que eu? Sou como é que você sabe? Ah, quantos anos você tem?
Eu tenho 39.
Não é, viu?
Vixe. Você tem quantos anos?
Tenho 40.
Não, mas não.
Tá muito bem, parabéns, muito tá ótimo.
É, mas você também tá muito bem.
Obrigado, eu também tenho 40.
Sacanagem. Não, mas você tem cara de trintinha. O Guima tem cara de... Hoje você tá com cara de velho acabado. O Murilo tem a cara mais acabada, sabe? E ele é o mais jovem, nosso.
Não,
ele só tá destruído.
Você é mais velho que eu?
Não sei, quantos anos você tem?
34.
Não, eu sou mais novo.
Você é mais novo.
É deselegante perguntar a idade dela.
Você é o bebê da turma?
Sou o bebê da turma.
Quantos anos você tem?
Tenho 32, idade de Cristo, né? Quando os
não,
dois 33, grandes.
Não, 33, não é a idade de Cristo. Não, mas
30, se não falasse demais, né? Era,
né? Igual Cristo, tem muita gente querendo crucificar, viu?
É, sou dois gêneros incompreendidos.
Você já foi cancelado?
Ah, algumas.
A pergunta certa seria, você nunca foi cancelado?
É, de vez em quando acontece. É. Mas agora, nos podcasts nunca aconteceu, né? Problema por causa desse podcast. Não. Sim, pra mim, né? Os convidados rolam às vezes.
Inclusive, quase que ela ficou com o estúdio pra ela. Só, né?
Um abraço pro delegado da Cunha. Começou a dar bosta no nosso. Você ficou sabendo?
Foi aquele corte lá, né? Do negócio da polícia. Que ele falou do WhatsApp, não foi isso? Que
é, viralizou? Não sei. Alguém falou pra mim, ó. Os caras tão bravos com o da Cunha por alguma coisa que ele falou no seu podcast. Só que aí, depois, eu não tenho culpa. Porque ele foi nos podcasts bem pior que o meu, assim, tipo...
Eu não sei os rolos que deu com o delegado da Cunha. Porque aconteceu alguma coisa em relação a... Não
ele
falar
tá
agora,
afastado
não sei se pode
ainda.
Falar, mas tem uma outra pessoa lá do estúdio que também teve problema com ele. Eu fiquei... Nossa, o que será que rolou? Mas, né?
A gente
quis ser discreto, eu não perguntei, mas... Não é a primeira vez que me falam de rolo com o delegado.
Na verdade, eu fiquei preocupado porque ele veio aqui, ele falou, ele mesmo, alguma coisa e parece que alguém da polícia chamou a atenção por algo que ele falou, entendeu? Era mais preocupado por ele, porque o cara veio aqui, se dispôs e aí, de uma dessas, falou um bagulho e pegou mal, de repente.
Ah, tá.
Mas foi bem no começo, depois eu acho que a treta mesmo foi outras coisas. Acho que o que pega dele é o canal, né? É o lance do canal dele de... Eu acho que deve rolar uma invejinha.
Muita
porque
inveja.
É um cara muito famoso.
É, ele ficou bem conhecido. E aí ele veio com aquela proposta de bater de frente, né? Só que aí ele veio com a proposta de bater de frente, aí estão batendo de frente com ele também.
É, bater de frente.
Entendeu? Aí foi isso.
Perigoso.
Eu acho que também
ele
tem
recuou,
isso.
Né?
É, um pouco do posicionamento. Mas aqui a gente nunca teve treta, assim, de...
Não, cancelamento não, podcast não. E olha que a gente fala muita merda.
Falar em bater de frente, nós temos os assessores aqui que estão preocupados com as informações que rolam nesse programa.
Tá ligado.
Ai, meu Deus.
Recebemos aqui a informação que o tamanho dos órgãos sexuais dos animais, né? Chegou aqui uma lista pra gente. E na quarta posição vem a morsa com 60%.
A morsa?
60%?
A morsa não é aquele. É um bicho pequeno, não é?
Não, a morsa é aquele que tem o bigode.
É isso.
É o dentão.
É o do pica-pau.
Do pica-pau.
Tô ligada. Nossa.
60?
60. Aí na terceira posição vem um rinoceronte. Que se brochar já tem um chifre no nariz também.
Nossa. Tá proporcional ao tamanho do, né, do bicho, por enquanto.
Mas o rinoceronte é maior do que a morsa e tá com 60 também.
Então, proporcionalmente, o rinoceronte tem um pau pequeno.
Tem.
Tá.
O camelo vem aí.
Cara, achei que você ia falar o camejo.
Não.
Camelo.
É por isso que a Azula saiu fora.
O camelo, mas é aquele...
Diante desse cenário, né? É, o Camelo, que tem bola nas costas, tá com 65. Camelo.
Nossa, coitada da Malu Magalhães.
Nossa senhora, coitada. E o cavalo?
Ah, é o campeão.
É o campeão?
É o nosso campeão.
Ele ganhando por um pescoço de diferença.
Isso, né? O cavalinho tem 76.
Caralho, ó, parabéns pro cavalo, ganhou o prêmio Kid Bengala. De
Kid Bengala do Reino Animal.
É isso, ganhou um prêmiozão. Não, por que que não tem, né, um cara de pau pequeno famoso do pornô, um ator? Que tem um pau pequeno. Ó, o cara do pau pequeno, porque os caras.
Seria um diferencial.
Seria um puta diferencial. Sim.
Que eu saiba, não, só se for no. Cena de fetiche, né? Porque tem o fetiche da humilhação também e tal.
É só porque o cara tem pau pequeno, é
humilhação. Eu conheço o cu largo. Tem o cu largo, que é famoso no meio do fetiche.
Cu largo?
Cu largo.
É uma pessoa que tem muita sorte?
Não, ele aguenta muita coisa no cu, muita coisa. Eu fiz um vídeo enfiando um taco de beisebol no cu dele.
Nossa, não tem porquê.
Louco, meu Jesus Cristo.
Mas diz que ele aguenta coisas maiores do que um taco de beisebol.
Um cavalo?
É, aí, né, acho Caralho. Que ele não chegou nesse ponto.
Qual foi o mais bizarro, que entraria na categoria bizarro, que você fez?
Olha, tem um taco de beisebol, acho que...
É, esse aí foi... Mas tirando isso, o chute no saco, né? Que é o ball boosting, que chamam.
Pô, isso eu nunca entendi. Até o Nego Catra, que foi que veio aqui, não. Uhum. O Nego Catra falou que ele não se conforma de alguém. E ele já fez coisa... Já escovaram o pau dele, né?
Sim.
E ele não se conforma com isso de tomar bica no saco. Eu também acho...
Não, mas entender. Ele não tomou, não.
Não, ele não se conforma das pessoas que fazem.
Sim, aceitam fazer.
E ele é o cara que faz qualquer coisa mesmo. Ele tá lá, né? Não arrega, né?
Ele tá fazendo até podcast também.
Até, é verdade.
Ele tá com podcast, né?
Tá com a Mia Lins.
Ah, ele me chamou pra ir lá.
Né?
Eu vou lá qualquer dia.
É?
Mas só isso. Não via mais nada, não.
Aí você fica na agenda.
Aliás, por falar, já que vocês estão falando de tamanho e tal, eu queria aproveitar só pra falar dos membros aqui. Sim, do canal. Verdade. Se você ainda não se tornou membro, torne-se membro, que você tem acesso a conteúdo exclusivo, inédito. E uma outra coisa importante, tá rolando uma promoção pros membros do canal, que tem o nosso querido membro, que é o Fio Artesão.
É verdade.
Talentosíssimo, que fez uma luminária do Deadpool pro Gui, uma do Batman pra mim.
Sim.
Não fez nada pra você, né, Murilo?
Ah, não, porque...
Mas, enfim, comigo. É verdade. Mas
ele vai fazer um Clio de madeira.
É. Ele tá fazendo a logo do podcast, né? Um microfonezinho.
Essa parte aqui, ó.
Ele vai sortear pros membros do canal. Então, vão ser três que ele vai sortear. Sim. Então, você torne-se membro. Você pode concorrer ainda a esse presentaço aí que o nosso querido Fio Artesão tá fazendo. E pode mandar perguntas pros nossos convidados. Eu sei que os membros devem estar empolgados aí hoje, Murilo. Tem pergunta pra Amy?
Tem várias perguntas já. Deixa eu só mandar um abraço pra galera que tá ligada aqui, ó. Fio Artesão tá aqui. Valeu, Fio. A Nancy Shimoto, Ana Cláudia de Souza, a Vanessa Vieira. A Vanessa Vieira ainda mandou uma foto de um pudinzão aqui no...
Nossa, delícia!
Cheio de calda.
É.
O pudim fica com a calda branca depois.
Ai, meu Deus!
Vai ser bom desse tanto.
É manjar isso aí.
É manjar
rola.
Eu falei pra vocês, eu falei, né? Que era uma grande idiotice. Você deve estar bem arrependido. Continua.
Então, a gente lembrei que é um compromisso que tinha esquecido.
Lembrei que o Petri vai usar meu estúdio. Tem que ir lá tirar meu logo.
Lembrei que eu gravo hoje. Nossa, agora.
A Ana Cláudia Souza pergunta pra Amy se já teve ator ou atriz que você teve que contracenar, mas que você não gostava da pessoa.
Não, porque eu sempre pergunto quem é antes e se eu... Aconteceu uma vez na vida só. De me mandarem, vai ser fulano de tal. Não. Não quero. Não vai rolar.
Mas tinha um motivo específico? Não precisa nem falar.
Tinha,
a pessoa
porque eu não gostei da conduta dele. Eu já tinha conhecido ele antes, sem gravar com ele. E aí ele falava mal das outras atrizes. Ele tinha tipo um papinho assim, meio, sabe? Eu disse, pô, você tá falando mal das outras, né? Sim. Um dia vai falar mal de mim também? Então, ele falava de uma forma muito pejorativa, assim. Queria bancar o bonzão e tal. Eu disse, não... Esse cara aí não...
Como que funciona essa montagem de elenco, assim? Tipo, quando vai ter uma cena, vai ter um filme, aí a produtora fala, eu acho que pra essa cena, fulano e fulano. Como que funciona isso?
Ah, eu acho que tem se leva em consideração a característica física também, né? Dependendo do que o diretor quer ali pra cena. E o que a atriz faz ou não faz, né? O ator também, por exemplo. Tem ator que não gosta de fazer suruba, porque não... Pra ele...
Tem que ser só ele ali.
É, né? Só de pensar que a bola pode roçar nele ali de outro cara, ele já fica... Eu acho que esses, né, tem pouco... Não tem, assim... O leque de trabalho fica menor. Não dá pra ter essa frescura, né, gente? Tá numa suruba. Ah,
Nossa senhora.
Vou encostar em mim, não sei o quê. E...
Tira essa bola da minha coxa.
É, não dá, então.
Suruba com distanciamento.
É, né? Distanciamento. E a atriz se faz anal, se não faz. Mas essas...
Você faz tudo. Fazia.
É, tudo é meio perigoso falar que faz.
É, tudo no... que geralmente acontece. É, assim.
Sim. Sim.
E você, o que o...
Ah, coisas que eu não faço. Tipo assim, eu já não gosto de coisa hard, tipo, dupla penetração anal, tripla penetração anal. Eu já acho que é meio exagero, assim, sabe? Dois pau no cu, três pau no cu.
Ou só o que de
bengala. Pra quem, entendeu? É. Mas, assim, até penso, ah, será que eu me permito esse desafio? Mas ainda não me convenci. Não é algo que eu precisaria fazer, entendeu?
Mas
é
um você faz mal pra saúde também, né?
Você dirige, produz filme também? A cena você faz? Como?
Ainda não. Assim, só as minhas. Eu já dirigi, produzi as minhas próprias cenas. Mas era coisa mais amadora. Que eu dei a ideia. Ah, eu quero que a historinha seja assim. Eu quero que seja em tal lugar. Eu quero que seja com tal pessoa. Mas até então tudo amador.
Você começou como? Você foi parar no... Não sei se você já falou muito disso. Mas é que eu não sei. Eu tô curioso. Eu não assisto os outros podcasts também.
Ah, tá, meu bem.
O seu eu vejo, é muito bom.
Uhum,
não, sei. Você não faz lá no mesmo estúdio do Petri?
Sim.
Ah lá, sabe?
Só que você assiste, ela não tava.
Mas isso eu falei aqui, né? Se faz de louco.
Filha da puta.
Se faz de louco. Eu comecei. Eu era cangirl já há uns 5 anos. E eu escondia um pouco o rosto, né? Eu mostrava só do nariz pra baixo. É, eu tinha um outro nome e tal, porque eu tava tentando me encaixar no que a sociedade queria de mim. Tentei ter uns empregos normais, queria ser professora de dança.
Dança do ventre.
E, é, ele tá ligado. Olha, ele pesquisa os convidados.
Não, pesquisa não. Não. Curiosamente.
Não, eu
pesquisa. Não, nenhum outro convidado, ele sabia tanto assim. Não,
eu pesquisava ela só na aba anônima. Hoje foi. Pra montar a pauta, foi... No
agora, eu tô até no Wikipedia, então, né?
Não, você tá pra todo lugar.
É. Então tá.
Desculpa, pode continuar.
Fiquei pensando, onde será mais que ele me viu, né? É. Aí, eu já tinha recebido o convite, só que por eu não mostrar o rosto, eu fiquei assim um pouco tentada a aceitar, mas como eu não mostrava o rosto, resolvi não. E eu admirava bastante o trabalho da X-Plastic, que é uma produtora mais alternativa, que tem meninas com todos os tipos de corpos, meninas tatuadas, cabelo colorido, era um negócio mais alternativo. E aí, quando eu decidi mostrar o rosto, cansei dessa vida, ficar me escondendo por quê, o que eu faço não é errado e tal. Tô aqui tentando ser professora de dança, mas quando finalmente eu cheguei no ponto onde eu queria na dança, os cachês pra dança, pelo menos naquela época... eram bem decepcionantes.
Tipo, não dava pra viver disso.
A quantidade de estudo que eu tinha feito até ali, só um figurino de dança do ventre que é caríssimo, porque tem strass, tem pedrarias, tem altas coisas lá. Eu pensei, cara, mas eu tô esse tempo todo, e aí é isso que eu vou ganhar? Vou ter que... E eu tô aqui no Kemming já faz um bom tempo, pô, eu me tornei independente através do Kemming, não faço nada de errado, e a minha família já sabia o que eu fazia. E aí chegou um ponto que eu enchi o saco, tá aqui, foda-se, vou começar a mostrar o rosto.
Você nunca pensou em gravar os filmes sem mostrar o rosto, que também seria um personagem, assim, que ia deixar a galera curiosa, né? Tipo, você ficasse um tempo só fazendo com...
A Bolívia, é verdade.
Né? A Bolívia do...
É verdade, tipo Bolívia do Desimpedidos, que ninguém conhece o rosto do cara. Quer dizer, tem gente que conhece, mas tipo, sim. O grande público não conhece. Seria legal ter uma pessoa assim, né?
Teria
tipo...
sido uma boa estratégia, é verdade. Mas foi mais assim uma questão de tipo, cansei mesmo. É, libertador, pra mim foi libertador. Tanto é que aí foi aí que eu virei a Amy White, que eu escolhi um nome artístico que se aproxima do meu nome de verdade, que é Emeline. Então eu pensei, vou colocar M, aí adicionei um M a mais, aí... Né, ficou aquela coisa. É palíndromo artístico. Quando lê de trás pra frente é a mesma coisa aqui. Aí ficou um palíndromo. Aí eu pensei, eu vou botar um sobrenome internacional, né? Vai que eu tenho uma carreira internacional depois. Aí pensei, branca, né? E tal, White. Comecei a pesquisar alguns nomes assim, gringos. Aí virou Amy White, comecei a mostrar o rosto no Kemming. E aí eu procurei a X-Plastic. Falei, agora vai. E aí eu fiz meu primeiro... Os primeiros 6 meses na minha carreira eu só fazia cena lesbo. Porque eu tinha um relacionamento na época. E primeiro eu quis testar, né, se era aquilo que eu queria mesmo. E achei que com mulher ia ser uma coisa mais soft. Aí depois de 6 meses fazendo só cena lésbica, eu disse, ah, acho que agora eu estou pronta para a próxima etapa,
eu
um
novo desafio. Eu imagino a galera que acompanhava também a curiosidade de ver, né, você relacionando com um cara, né? Porque
sim,
é meio o lance de estar sem mostrar o rosto, fica um tempo, a galera quer ver. Isso aí, só culmina, eu quero ver ela com os caras.
Se bem que eu já tinha feito cena amadora com o meu namorado. Então eu já tinha feito uma, comecei com ele, né, as primeiras cenas hétero que apareceram eram amadoras. E eram com ele. E aí...
Mas quando você começou a fazer o filme, você tava com ele e ele era de boa,
tava,
assim, com a ideia.
Enquanto tudo. Era cena lésbica, ele tava de boa. Depois que eu comuniquei, então, quero... Aí deu uma crisezinha, assim, nele. Bebeu uma garrafa de uísque, assim, e tal. Ficou meio abalado.
Terça-feira.
Foi nessa época aí que surgiu o projeto da literatura de bordel?
Foi no comecinho. Na verdade, o primeiro trabalho que eu fiz foi literatura de bordel. Primeiro trabalho com Xplash que eu fiz foi esse.
Sim, que é, você unia a literatura com...
É, eu achei o máximo, achei muito legal. Assisti muito...
Assisti você dois é fãzão. Você é fãzão, você gostava muito.
Ele tava estudando com o trabalho que ele tinha que fazer de literatura.
Você lembra a primeira vez que você viu um vídeo da Amy?
Ah, ela tinha o cabelo roxo.
Ele é roots, ele é fã raiz, foi ali o que começou mesmo.
Foi mesmo?
Você viu aquele de tortura lá, que tava eu e a Millie Spook torturando um cara? Eu tava com cabelo roxo naquele.
Eu acho que sim.
O cara tava com cinto de castidade, a gente... Ah, ela era Domi má, eu era Domi boazinha.
É o policial bom, policial mau.
Isso, é.
Então, me chamou atenção por causa que eu escrevi um livro, né? E literatura, e você relacionado
com
literatura.
Com certeza.
Ele já tava estudando na época.
Falando pela língua portuguesa.
Aí, inclusive...
Tá bom, faz aí essa pergunta, Cortella, vai lá.
Não,
peraí que o Pondé chegou, peraí só.
Inclusive, eu vi um cara que comentou nesse projeto que ela... Eles faziam a leitura do livro, aí iam encenar, né, uma cena quente do livro. E aí um cara escreveu assim...
Os comentários do X-Video são os
melhores. Eu achei maravilhoso o comentário do cara. Pensei em bater punheta, terminei batendo palma.
Muito bom, muito bom.
Eu tenho esse comentário também no meu vídeo do X-Videos. Tem esse?
Ah, você também tá no X-Videos.
Você tá no X-Videos?
Eu tenho. É que eu gravei um seriado, eu fiz uma sketch com a Dread Hot e com o Alemão. Só que eu não faço nada, né? Eu meio que só olho um pouquinho eles transando e me masturbo depois em casa.
Mentira! Você banho. Olhou eles transando mesmo, na verdade?
Na verdade, só rolou um oral. Eles não transaram, só rolou. Chupou aquela imensa rola
tá
também do Alemão.
Tá no X-Videos isso?
Tá no X-Videos. Vou te mostrar aqui, pô.
Eu quero ver.
Eu tô no X-Videos, tô bombando no X-Videos. Inclusive, agora eu tenho a desculpa pra já ter aqui, ó, nos atalhos o X-Video. Aí minha mina vem e fala, não, Fê, é que eu quero ver quanto tá de visualizações meu vídeo.
Entendi, tá ó. Isso aí vai virar moda, hein? Isso aí vai virar moda.
Dos mais acessados é só um acaso.
Quero ver aqui, como é que tá meu canal lá.
Tá com
Olha, já tem... Qual que é esse comentário aqui com 470 likes?
O que que ele falou?
Caralho, olha o tamanho do queixo desse filho da puta. Esse vídeo devia estar nas categorias bizarros. Deixa eu ver. Ó, a menina fazendo a propaganda que todo mundo dá pula, sério? Que eu apareci várias vezes. Todo mundo fala que eu atrapalho a punheta das pessoas.
Ah, você aparece aí?
É, eu apareço lá falando, oi, eu sou Amy Winehouse.
É verdade.
Tá, cadê você aqui? Eu só tô vendo eles aqui, cadê você?
Calma, que ele vai aparecer.
Vou pular.
É só
vou pular. Gente! Peraí, deixa eu tirar do... Cadê o volume? Quero ouvir o que você tá falando.
Você é bom demais.
Onde é que foi isso?
Na casa deles.
Enquanto isso, o iFood chegou.
Vai trazendo a comidinha aqui.
Vou entrar de cabeça.
Chegou o iFood, o QR Code tá na tela. Baixa aí, promoção pra novos usuários, 99 centavos. Você viu, Amy? Tô lá também, tô indo bem. No,
ah,
no
mas iFood. A cena. Tá, não vou falar.
Tá. Não gostou? Te decepcionou?
Não, é porque eu achei que eles iam estar pelados na tua frente aqui. Mas eles ficaram pelados antes.
Ficaram pelados antes. É cinema, né?
Entendi. Ah, não, eles estão pelados sim com você ali.
Estão pelados. E eu fiquei bem desconfortável, porque o alemão não é o Kid Bengala, mas tá de parabéns também, viu?
Ele ficou de pau duro nesse momento?
Ficou de pau quando me viu, acredita? Botou o pau dele, ele ficou de pau duro.
Quem não fica?
Gente! Olha!
É.
Podcast, então, participando de surubas da vida.
Tava lá o voyeur, né, que fala.
Voyeur, né? É verdade.
Tava observando pela arte, tudo pela arte.
Claro,
né?
Claro.
É igual o Guima, né? Tudo em nome da literatura.
Tudo
da literatura.
Tudo pela literatura.
E aí você fez, como é que era o nome da, que você falou?
Literatura de bordel?
Não,
o primeiro?
A empresa lá, como é que chama?
Explastic.
Eu não Explastic. Lembro da Explastic.
Plash?
Ex-Plastic.
Plastic.
Não conheço também.
Aí, porque eu acho que meio que vocês todos aí que começaram fazendo nas empresas, vocês abandonaram a galera, né? Porque vocês viram que, porra, eu fazer ter o meu canal, fazer por conta é muito mais rentável. Como é que...
Morreu assim,
todas ou sobreviveram?
Não morreu porque existe o Sexy Hot, que é um canal da Globo por assinatura, né? Que acaba comprando de todas as produtoras que existem aqui no Brasil, que não são muitas, pra falar a verdade. Eu tenho uma sociedade com a Explastic, porque a Explastic, na verdade, é um dos selos que agora tá dentro do Quente Clube, que é um clube de assinaturas onde tem todos os selos dessa galera aí que são os mesmos donos da Explastic, que são os donos do Safada também. Eles acabaram criando vários selos, porque cada selo tem uma personalidade ali. Tipo, o Explash, que são esses filmes mais alternativos. O Safada geralmente é o pornô mais... que o povo gosta mesmo, né? Mais estilo amador e tal. E aí tem Anal Play, que é um negócio mais focado em anal. Então, tudo isso foi pra dentro do Quente Clube. E aí, só que realmente aconteceu isso. A gente percebeu que subindo as nossas próprias cenas no Xvideos, ou em outras plataformas Pornhub, OnlyFans, enfim, dá um retorno maior você tá ganhando pra sempre ali, entendeu? Sim. No filme você recebe um cachê e deu.
No Sex Hot tem as premiações lá, quando o Catra veio aqui, ele ficou se gabando os prêmios que ele ganhou. Você já ganhou quantos lá?
Cinco.
Cinco? Qual categoria que você ganhou?
Melhor cena de sexo oral duas vezes.
Qual foi esse filme, Guima?
Pra mim, ela podia ganhar em todos.
Ele não lembra o nome do filme porque tava em tela cheia.
Porque ele tava aplaudindo, tava batendo palmas.
Exatamente.
Eu ganhei melhor orgia também, que foi só com meninas essa cena. Foi com mulheres de respeito, até tipo o Fabi Thompson, a Mel Fire, a Patti Kimberly e a Angel Lima. Ganhei melhor cena de sexo anal, melhor cena lesbo e acho que revelação lesbo.
Tem coisa pra caramba.
Só perdeu um nessa
só falta eu ganhar o melhor cena hétero, que ainda não tem.
Mas dá pra buscar isso aí.
É, mas aí a pandemia veio, né, pra fuder a gente no mau sentido.
Inclusive só a respeito da premiação, eu li uma matéria falando que você... foi considerada, não sei se a imprensa toda te intitulou como a Mary Streep.
Ah, saiu.
Da premiação do Sexy Hot.
Porque assim, o Sexy Hot, ele premia os filmes, por exemplo, se fosse esse ano, se acontecesse esse ano, iam ser premiados os filmes do ano passado. Então eu comecei no finalzinho de 2015... E aí desandei mesmo em 2016. Então, 2017, que foi pra premiar os filmes de 2016, eu já ganhei três prêmios de cara. Então, eu, já no meu começo de carreira, eu já ganhei vários prêmios. Então, acho que por isso que, tipo... Não sei se foi por isso ou pela minha idade, talvez.
E falaram... na matéria
já comecei que eu li... velha no pornô, digamos assim.
Na matéria que eu li, tava falando que a respeito da premiação, da idade também, da, tipo, revelação. Sim. E por causa do seu discurso também.
Ah, é verdade, eu fiz um discurso bonitinho.
Fez?
É, fiz.
Você agradeceu a academia? Que quando mostra, a galera agradece a academia, né? Faz muito mais sentido no pornô, né? Agradecer a academia, né?
É. Depende, né?
Você
Depende.
Falou que a pandemia veio pra fuder, realmente atrapalhou muito, assim.
Não, pra fuder em relação aos prêmios, porque na verdade pra gente foi bom, porque foi aí que a galera começou a produzir conteúdo por conta própria e descobriu que...
Ah, teve mais engajamento agora, nesse período de pandemia.
O OnlyFans explodiu na pandemia ou não?
Também.
Né? Deu uma boa crescida aí.
Mas isso foi porque as produtoras não estavam filmando ou filmavam muito pouco. Por quê? Por causa do Covid, né? Se alguém pega Covid em gravação e tal, aí a empresa se fode mais, entendeu? Sim. Agora, se é você que tá indo lá por conta própria gravando as suas coisas, aí não tem uma responsabilidade de empresa.
Uhum.
Então, por isso, estavam tendo muitas poucas gravações. Então, a gente começou a fazer sozinho, né?
Você tá no OnlyFans?
Eu tô.
Faz tempo que você tem lá?
Faz um ano, eu acho, talvez.
E ela é, tipo, fazer. A sua principal plataforma, assim, pro trampo? Ou tem outras que você...
Ele e o Câmera Privê, né? Que o Câmera Privê também abriu lá, tipo, um fã-clube. Tipo, não, o nome é fã-clube. Que é também você assina lá e dá pra subir fotos, vídeos e... O que mais? Ah, tem uns Stories Premium também.
Stories Premium?
Stories Premium, toma, é.
Vai.
Só tem acesso quem paga, né? É, tá. Que dá pra postar stories lá, que nem dá pra postar no Instagram. E aí...
É, tipo, você de repente tá gravando uma cena, você faz uns storyzinhos, uh-huh. Né? Tipo...
É uma rede social. Câmera pra ver realmente é uma rede social.
O Instagram pra você é uma merda, né? Também, porque, tipo, olha, cai muita coisa.
O Instagram tá uma merda pra todo mundo. Tem que ser uma planta hoje em dia no Instagram, né? Uh-huh. Porque você não pode digitar nenhuma... Por exemplo, a convidada que foi lá ontem, ela tava falando que ela postou um stories... Fazendo alguma referência a pancadas. Tipo, sei lá, pancadas da vida. E caiu porque tava escrito pancadas. Caramba. Qualquer coisa... Caiu por incitação à violência. Tipo.
É, tá.
Eles têm, acho que, tipo, um robô que lê algumas palavras. É, então, qualquer coisa que tenha a ver com arma, com violência. Não só com sexo. Mas, realmente, a galera que trabalha... Não só atrizes, atores. Mas sexólogas. Pessoal de sex shop. Tá sofrendo muito. Tem o Mahmoud lá, né, que ele é ex-BBB e trabalha com isso. Tipo, tem mais de 4 milhões de seguidores. E a conta dele já caiu algumas vezes, tá? Uma marcação bem cerrada, assim, em cima do... Até você postar link de YouTube já dá uma derrubada no engajamento.
Os Reels do Quatro Amigos, trechinho de stand-up, tá caindo um monte, né? Caiu um monte de vídeo lá. Quase toda semana cai um, pelo menos.
Tá bem chato. O Instagram tá bem...
Putz.
Mas ainda é a principal rede social, ainda né? Pra gente, né? Continua sendo muito bom pra gente. Eu digo de qualquer área.
Você faz muita... Consegue umas permutas no Instagram? Faz muita permutinha?
Não muito, viu? Porque o meu ramo, as pessoas têm um certo preconceito de fazer parceria, assim.
Mas não teria, tipo, camisinhas paradas em sex shop? Não, mas aí, só fica nisso.
Aí é que tá a ironia da vida, né? Camisinha nunca me procurou. Nem eu e nem nenhuma atriz pra fazer...
Sério?
Eles procuram quem é de fora, porque dá mais... Nossa, fulano de... Tal, que blogueirinha tá falando da camisinha, então.
Pô, mas
vai chamar mais atenção do que uma atriz pornô,
claro,
falar da camisinha.
Porra.
Na cabeça deles deve ser assim, porque.
Caralho, que bizarro, né? O pessoal é muito. Como é que chama essa porra? Pessoal de propaganda do lado dessas coisas.
Galera do marketing, publicidade.
Eles são muito cabeça fechada.
Estrategista de marketing.
São,
às vezes é até também a empresa, a agência também às vezes sugere, só que se a empresa lá, quem gerencia ou quem faz o trampo é cabeça fechada, é um cara mais das antigas, não aceita, porque acha, não quero associar a minha marca com uma pessoa que tem que usar a minha marca pra trabalhar. Uhum. Tipo, não faz sentido.
É, não vou associar a imagem da minha empresa de camisinha com sexo.
É, né?
Faz sentido.
Pois é, que
exatamente.
Coisa.
Nossa. Muita burrice.
Aí, porque é questão do preconceito também, que é um... Chato.
Mas você sente que melhorou de quando você começou até hoje? Tipo, eu acho que a galera tá um pouco mais mente aberta,
sim,
né?
Tá melhorando um pouco, mas eu acho assim, nunca vai rolar de eu fazer propaganda pra certas marcas. Tipo, uma lingerie que é focada num público feminino mais conservador, entendeu? É uma mulherada... Hoje, ontem a gente falou sobre isso com a minha convidada lá no Prosa. Eu expliquei pra ela que a maioria do meu público ainda é masculino, né? E ao contrário dela, que a maioria é público feminino. E eu falei, não sei se a mulherada ainda meio que me considera como se fosse uma rival, que eu vou roubar o marido delas, ou que... Tipo, eu falei, não tô interessada no parceiro delas. Tipo, a gente, mais do que ninguém, já conhece bem os homens e não tem porquê, sabe? Pra que eu vou ficar com um cara que é casado, né? Uhum. E aí uma seguidora dela veio me mandar uma DM falando assim, Amy, eu acho que não é a questão da rivalidade feminina. Essa que me mandou mensagem é uma fisioterapeuta, ela explicou o seguinte: eu acho que a mulher, ela não te segue porque ela não quer que os outros vejam que ela está, que ela acompanha pornô. Porque realmente tem muito... Cara, eu fico indignada. Às vezes uma mulher comenta de boas numa foto minha, e sempre vem um idiota, oi, sei que, vem cantar a mina. Mano, a mina tá comentando uma coisa nada a ver ali, o cara vai lá encher o saco dela na DM porque ela comentou numa foto minha, entendeu?
Animal.
Então, eu falei, o que você falou realmente faz sentido. Às vezes a mulher, eu sei que tem muitos homens que não me seguem também porque não querem, né? Ah, tá seguindo aí meu WhatsApp, olha lá, putanheiro, né? Então tem ainda esse tipo de preconceito. Tá mudando, já deu uma boa crescida meu público feminino, mas ainda existe, né? Essa coisa, eu não quero que os outros saibam que eu acompanho pornô, que eu vejo pornô. Às vezes a pessoa só me segue e nem Tem muita gente que me segue e fala, olha, nunca vi nenhum
porão.
E você
também umas cantadas meio de pedreirão, assim, nossa, uma galera meio sem noção?
Normal, né? Você acha? Normal. É até mulher que já não é do meio recebe, imagina eu.
Você já só ignora, tipo, meio
só
que...
Só ignoro, tem uns que até são engraçados. É, tem uns que
cite
são engraçados.
Cite um, por exemplo, que você acha, falou, pô, eu achei divertido.
Teve. Nossa!
É, deve ter uns é grosseirão, agora, mas
eu,
também
eu,
tem uns...
Eu tenho que começar a guardar prints pra essas horas, porque tem... Agora não...
Você pode, pode fazer um quadro no canal, tipo, verdade, lendo comentários.
Podcast, sim, né, sim.
Um respondendo comentários e tal, vai ser muito engraçado.
Boa.
Podia fazer isso mesmo.
O seu trabalho hoje, ele é, como você tá falando, o público feminino, ele é voltado de alguma maneira pra esse público, assim... Você faz...
O público feminino?
É, pensando em atingir mais mulheres pra mostrar que não tem nada demais. Seguir ou, enfim, curtir pornografia, né? A mulher pode curtir, não tem problema nenhum. Você tem alguma coisa focada nisso ou ainda não?
Ainda não, mas penso a respeito em o que eu poderia fazer pra aproximar mais as mulheres de mim. Ou ser útil pra elas de alguma forma, né? Porque, na verdade, você acaba atraindo o público... Quando o público acha que você é útil pra eles de alguma forma. Quando você tá passando alguma espécie de ensinamento, quando você diverte eles, sei lá. É que no meu caso, né, eu ofereço entretenimento adulto e ainda a maioria que se interessa por isso é o público masculino. Mas eu penso assim, até porque eu vou uma hora sair
também,
disso, né?
Cê, a galera que tá no canal do podcast é mais masculino mesmo, seguindo também?
Percebi que ainda sim. Só quando vem uma pessoa específica, que nem ontem, que era totalmente fora do meio, e ela trouxe o público dela, que a maioria era feminina.
Quem que era ontem?
Era a Lara Nesteruki.
O que que ela faz? Eu não...
Ela é nutricionista, mas ela ficou famosa na internet, assim, pela personalidade dela mesmo. A forma como ela se comunica é muito autêntica, sincera. Tipo, se ela tá... Ela não interessa se ela tá bem, se ela tá mal, ela aparece. E ela é muito inteligente, sabe? Ela lê muito, ela passa uma sabedoria, assim, bem, bem bacana.
Olha... Ontem você tava com ela e hoje você tá com a gente. Olha que coisa. Como é que é o mundo, né?
Olha que dá um grande.
Nossa, que mundo é injusto.
E por falar em sabedoria, tem mais pergunta dos membros?
Sempre,
aliás, né? Antes de você entrar no assunto dos membros, porque eu sou um cara muito romântico, sabia, Emi? Eu sou romântico e muita gente não valoriza isso, o quanto que eu sou romântico. Hoje, eu queria que o Murilo fizesse uma homenagem aqui, porque hoje é o aniversário da sua digníssima.
Sim.
Não vai ter, eu quero uma homenagem, uma declaração de amor pra sua esposa, até porque no dia do casamento você chorou muito, eu tava lá e eu vi.
Exatamente.
Chorou muito, chegou
a criancinha. Chegou só pra comer coxinha que
você
eu vi.
Você chorou igualzinho o Guima chorou no final do mês especial.
Foi mesmo. É mesmo? Chorou muito?
Muito.
Igualzinho. Caramba.
Chorei mesmo.
Eu queria aqui mandar um beijo pra minha querida esposa, Mari, te amo. Você é a luz que ilumina meus dias.
Gente, porque eu deboche,
Não, você é a luz que ilumina meus dias.
Já diria o Wando, né?
É, porque ela que paga a conta, né?
Exatamente.
Ela que paga ele.
Eu como desempregado que sou. Deixa eu mandar um abraço pra galera do grupo aqui, ó.
Vamos mudar de assunto.
Viu, Arthur?
Manda um abraço.
Fala, meus membros. O alemão não é o Kid Bengala, mas tá de parabéns. Quem comentou isso aqui? Ah, não, foi a tua aspas da Vanessa Vieira aqui. É, mandar um abraço aqui. Ah, o Erquilane também tá aqui. Chegou agora o Erquilane. É, quem mais tá aqui? Ana Cláudia. Deixa eu ver aqui que eu tirei print das perguntas. Tem uma pergunta aqui da NB Couto. O que você coloca em busca de site pornô? Se você assiste, o que você coloca? E se tem algum ator preferido?
Eu não assisto tanto pornô, mas às vezes eu tenho vontade de ver sexo anal. E aí, essa é uma das minhas buscas. Pornô gay também. E as únicas coisas que eu busco assim de diferente são essas. E qual foi a outra? Qual o ator preferido?
Ou atriz também.
Atriz, eu vou me comprometer.
Porque
se eu falar,
tem muitas.
São muitas.
Muitas. Alguém vai ficar
são
magoada
muitas.
Depois.
Né? Ator, como não tem muito.
Não tem? Falta mesmo?
Falta, tá? Tem muito pouco. E os que estão.
Ninguém
já
aguenta mais.
Bastante tempo. São os que, né? Conseguem levar a cena. Acho que o Lupin. O Lupin, que foi o que eu mais gravei, na verdade, até hoje.
Ele tá rindo porque ele achou que eu ia fazer alguma piada da série da Netflix, do Lupin. Eu consegui captar essa raciocínio, não foi isso?
Vocês conhecem bem, né?
É, o Lupin, porque tá muito boa essa série do Lupin. E juro, tava aqui pra eu comentar, falei, eu não vou ser desagradável, idiota.
Mas aí o Alex fez esse trabalho.
Ele fez esse trabalho, desculpa, ele tá aqui só pra atrapalhar, você já percebeu.
Tudo bem. Tô... Mas acho que é ele.
Você tem muitos amigos na indústria, assim, brotherzão, assim, que brotherzão? Sai de rolê, assim, não só pra trampo, assim, na vida, assim, de trombar, sair pra fazer alguma coisa, assim, tem?
Tem, muitos não, mas alguns. Na verdade, os mais brothers do momento não são mesmo da indústria.
São da indústria. São. Que é, pelo menos falando por nós, assim, comparando com a comédia, é muito estranho, porque eu faço há 12 anos comédia. Então, a maioria dos meus amigos, realmente, a galera que eu encontro é da comédia, porque fica meio sem assunto depois, né, do... Com que, tipo, você tromba um cara da escola, que você... Na época eu não fazia comédia, e não tem tanta... É, não rola tanta química, não tem
você
tanta...
Você acaba perdendo o contato por questão de interesse
coisa mesmo. Com você é assim também? Rola desse jeito também, assim?
É, porque quando a gente entra nisso... A gente automaticamente já exclui um monte de gente da nossa vida, né? As pessoas que têm um preconceito com isso, elas vão...
Sumindo, vão se afastando. Você
dá uma limpada, né? Na verdade, né?
Mas com certeza se busca lá, hein? Pesquisa, né?
É, ou que apareceu de gente da época da escola, de faculdade, assim, perdido, né?
Você lembra? Eu sentava atrás de você.
mas rola por isso, né? Porque a gente realmente entra numa bolha e a gente sente mais a vontade de conversar sobre isso. A gente até fala sobre isso às vezes. Engraçado que a gente perde a noção do quanto o que é natural pra gente é até assustador às vezes pros outros, né? Então a gente tá num bar ou até... Me lembro a última vez que eu parei num posto pra comprar uma bebida com a Mel... Melfire. E a gente tinha que não sei o quê, que dá o cu e bababá, bababá, e falando... Eu acho que a gente tá falando um pouco alto, né? As pessoas começam a olhar assim... Calma, né? Vamos diminuir o... Mas quando a gente se emociona, a gente começa a falar de coisas de uma forma muito natural que pros outros ainda é... Não, peraí, isso aí é uma coisa que a gente fala muito baixinho, né?
Uhum. Uma outra curiosidade também, meio que associando, porque a galera da comédia se sente muito próxima, né? Quem é fã sente amigo. Aí eles vêm falar com a gente com muita intimidade. Como é que você, quando tipo, você é abordada na rua, algum fã te aborda, como é que é? Fica meio de boa ou tem uns mais doidinhos, assim, mais
agitados? Não, agitado? Doidinho, eles ficam até... Muitos não chegam porque ficam meio sem jeito e depois só mandam mensagem. Nossa, Emera, você não sei onde, fiquei meio sem jeito de chegar, não sei o quê. Mas quando chega, pede pra tirar foto, conversa normal, super respeitador, assim. Sempre tive abordagens bem...
Tranquilas.
Tranquilas, é. Nenhum foi sem noção, assim, de... Sei lá. Ei, me tira uma foto pegando no meu pau. Não, eu vou sempre fotos bonitinhas. Fala, nossa,
a sou galera fã. Respeita quando tá ao vivo, né? Quando tá no
direct ali já... Seria...
E geralmente, às vezes, se o cara ainda tá de casal, né? Às vezes tá com a mina, não quer...
Sim,
aí o cara...
isso acontece muito. Nossa, eu vi você, mas eu tava com a minha namorada, não sei o quê. Eu só penso, eu nem respondo. Mas o que que tem, né? Tem você deveria adicionar ela aí, não? Convidar ela pra ver uns...
Foi de boa, assim, toda da sua... Quando você... Foi uma treta.
Foi. Eles ficaram decepcionados, assim, pra ser bem sincera. Porque esperavam outra coisa pra mim. Estudei em colégio militar, passei na Universidade Federal. Então, eles achavam que eu ia seguir, né, aquele caminho padrão. E na cabeça deles, eu tava jogando a minha inteligência fora, né? Por que que eu estou... Escolhi o meu corpo pra trabalhar, se eu tava... Intelecto lá, tava bem encaminhado, né? O meu pai investiu lá nos meus estudos. Mas depois acabou... O amor prevaleceu, e aí...
Mas com aí, o tempo foi passando isso.
Foi. É assim, eu não converso sobre trabalho com eles, né? Agora eu posso, agora eu tenho um podcast, então... Ai, a minha mãe ficou toda feliz.
Que legal.
Mãe,
que
agora eu tenho um podcast, não sei o que lá. Que bom, minha filha. Então esse é o trabalho que ela pode contar pras amigas e tal, né? Mas o trabalho adulto, assim, a gente simplesmente não conversa, né?
Mas você acha que isso é mais por conta de... De preconceito, vamos dizer, ou de alguma trava da sua família? Ou você acha que é muito mais pelo que os outros vão achar da filha do seu...
Eu acho que é um pouco pela forma que eles foram criados, né?
Sim, outra geração.
É outra geração e tal. E tem também muito disso. Eu sinto assim que, tipo... Ela mencionava isso algumas vezes. Ah, mas o que que eu vou falar quando perguntar o que que você tá fazendo em São Paulo? Mãe. Ou fala a verdade ou, tipo, sei lá...
Tô trabalhando.
É, tá trabalhando e... Sei lá, isso era uma preocupação bem grande pra ela. Assim, mas o que que eu vou falar? Tipo, e se alguém... Eu falava, fala a verdade. E se questionarem, tipo assim... A vida é dela, ela se sustenta, o problema é dela, tipo, sim, né?
Que ela ganha numa produção, numa noite no... Na câmera você ganha 2 meses.
É, mas não é nem essa questão do salário, mas é questão de, tipo, não, né? Não tô matando, não tô roubando, não tô.
Sim. E a pessoa também não tem nada a ver com a sua vida.
É, não,
né?
não tem nada a ver.
Você, quando era mais nova, assim, tipo, adolescente, você era uma pessoa que, tipo, gostava muito de sexo? Você assistia pornô? Se imaginava um dia fazendo? Ou, tipo, você, sei lá, tinha um namorado, era normal, entre aspas, na sua vida, assim?
Eu tive um namorado dos 14 até os 21. A gente quase casou. Caramba, bastante
tempo. Ah, chegou a casar.
Não, a gente quase casou. Ele queria casar e eu arreguei. Eu achava que não tava preparada pra isso ainda. Pô, eu tinha 21 anos, né? Nunca foi o sonho na minha vida. Ah, casar, ter filhos, aquela coisa toda.
Então você tinha meio que uma vida convencional,
eu tinha,
né?
Tinha uma vida convencional. Mas sempre já gostava bastante de sexo. Com ele era bom, a gente praticava bastante. Depois, né? Dos 16 ali. E aí, quando eu me separei dele, dei uma passadinha de rodo, assim, que, né, eu queria ter outras experiências.
Tem aquele inclusive intervalo entre relacionamentos.
Isso, né? E ele tinha sido meu primeiro, eu a primeira dele, então, até então, eu só tinha transado com ele mesmo. E eu queria ter outras experiências, inclusive com mulheres. E aí, acabei fazendo homenagem, entrei na época ainda existia Orkut. Sim. E eu queria ter experiência com mulher, só que assim, eu me interessava por mulheres femininas. E eu pensava assim, tá, mas como que eu vou descobrir se a mulher gosta de outra mulher também? Porque a gente tem aquele estereótipo, né, que quando a mulher tem um jeito mais masculinizado, ela, sim, não, essa mulher deve gostar de mulher. Uhum. E aí eu entrei numa comunidade do Orkut lá, sou bi daí, ou bi curiosa, tinha umas comunidadezinhas assim no Orkut. E aí comecei a conversar com algumas meninas, só que as meninas, elas sempre vinham com um brinde ali, sabe, tipo namorado. Na verdade, elas todas queriam experimentar com o namorado junto. E aí eu acabei tendo algumas experiências assim, ah, quero ficar com a mina, mas tem um namorado aí, vamos lá, né? Junto com o namorado também, só pra ficar com a mina do cara.
Se eu quisesse trazer um namorado, eu tinha trazido o meu, né?
É, mas foi legal, como eu era o terceiro elemento da história, você chega ali mais, claro, tem que ter todo um cuidado pra não, pra mulher não ficar se sentindo, né? Ah!
Tá dando mais atenção pra ela.
Isso! Mas tem também essa coisa assim, fui ali, me diverti, depois eu vou pra minha casinha e legal, sabe? Não tem quem ficar ali, deles que tem que discutir a relação se acontecer alguma coisa depois. Mas eu sempre tinha esse cuidado de não fazer com que a mulher se sentisse de alguma forma deixada de lado ou que ameaçada, né?
Você ficou muito tempo solteira quando terminou esse primeiro relacionamento? Ou já depois já se... Já
fiquei
ficou...
um bom tempo solteira. Eu só tive 2 relacionamentos longos na minha vida, que foi esse e aí depois o pai da minha filha, né? Que atualmente a gente não tá mais junto também. Mas foram os 2 relacionamentos mais longos que eu tive. O resto era... Foi mais ficadas, assim. Eu tive um período também, aquele período idiota de toda mulher que só gosta de cafajeste. Geralmente caras comprometidos que só querem, né? E era por esses que eu me apaixonava. Mas já passei dessa fase. E foi isso. É, assim, mas na minha vida, até que na minha vida pessoal eu não fiz muitas loucuras, tipo, o máximo que eu fiz foi homenagem mesmo, suruba, essas coisas assim, eu comecei a fazer nos filmes mesmo,
você
tipo, nos filmes que eu explorei mais a minha sexualidade de uma forma mais, porque nos filmes eu sentia, aí na minha vida pessoal eu ainda sentia aquela pressão de tipo, ah, se você fizer certas coisas vai ser considerada puta, né, você fica assim com aquela coisa. Tanto é que quando eu terminei esse meu primeiro namoro, eu tava num grupo musical, eu participei de um musical. E tinha vários carinhas ali que eu achava atraentes, e acabei ficando com uns 3 ou 4 ali do grupo. E aí eu virei a putinha do grupo, né? E aí eu, porra, mano, mas eu só quero me divertir aqui, dar uns beijinhos, né? Eu tava aí o tempo...
Se fosse o cara que tivesse pegado 4...
Ah,
não, o cara
era
é
o
foda,
garanhão, né? E aí eu me sentia meio assim, pô... Então, nos filmes, eu tava ali... Era isso que as pessoas queriam de mim, né? Que eu gostasse muito de sexo. Que... Aí, ali, eu me senti mais à vontade pra realizar as fantasias.
Inclusive, eu acho que... Não sei se foi a Dredd ou o alemão que falou, foi a Maruco. Foi um deles que fala que vieram aqui. Que, às vezes, que eles são casais, né? Fazem filme juntos, mas são casados também. Tipo, quando eles começam a transar, já pega... Ah, vamos pegar a câmera e tal. E meio que fica meio confuso essa parte, né, da vida. Você é a pessoa que também vai transar e fala... Pô, podia estar filmando, isso aqui tá tão bom. Ou você... Foda-se.
Ah, não chega a passar na cabeça. Chega a passar.
Fala, isso aqui ia dar um
só
vidão.
Que eu tive poucos relacionamentos, assim. Depois que eu comecei nos filmes, eu saí poucas vezes, assim. Pra fazer sexo só por prazer. É uma coisa que realmente, quando você trabalha com isso, você começa... Ah, já trabalha...
Leva trabalho pra casa.
É, e aí, aí por isso, agora que as gravações diminuíram bastante, que na verdade eu tô gravando só o que eu tenho vontade mesmo. Uhum. Eu tô deixando as filmagens, fazendo coisas mais pra mim. Aí eu comecei a me permitir mais, né? Só que sempre rola aquilo, tipo, você pensa, ah, vou sair com fulano, mas será que vai valer a pena? Será que ele vai me fazer gozar? Será que não é melhor eu só bater uma ciririca em casa, que eu sei, tenho certeza que eu vou gozar? E se eu chego lá e ele nem me chupa? Aí você fica assim, se perguntando, sabe? Então, você fica mais seletiva, bem mais. Você
também que os homens ficam um pouco intimidados, talvez? Pelo fato de você ser quem você é.
Eu não sei, mas também fica, eu fico com aquela coisa, será que o cara vai ficar esperando que eu seja uma deusa do sexo na cama? E às vezes eu só quero
você também, né,
um papai e mamãe ali normalzinho, sabe? Será que ele vai me chamar pra sair? Vai achar que a gente vai fazer uma orgia? Ou que eu vou chamar uma amiga minha? Então, rola isso da minha parte também. Mas talvez se sintam intimidados, não sei. Eu não dou muita trela, assim, pra... As poucas vezes que aconteceu de eu sair, foi tipo assim, ah, fui numa festa, tá com umas amigas e o amigo da amiga, sabe? É uma coisa que rolou de momento, uhum, assim. Porque realmente pra eu sair de casa, marcar um encontro, conhecer uma pessoa, dá preguiça, sabe?
Ai, tem que valer a pena também.
É, você fica
com uma
preguiça.
Nossa, a Netflix tá tão boa hoje.
É, exatamente. É, exatamente, ainda mais quando tá frio. Ah, já tô aqui em casa mesmo, Netflix.
A gente
mas eu tô tentando me permitir mais isso agora, porque... Pô, tá na hora... Eu sempre gostei de sexo, né? Então, tá na hora de eu curtir mais mesmo. Acho que eu tô no momento onde eu conheço bem o meu corpo e eu mereço, assim, me permitir certos... Mas aí vem a correria do trabalho também, agora tô com podcast.
Tá, faz quase todo dia você faz programa ou tem duas, três vezes?
De três a quatro vezes por semana.
É bastante, toma tempo pra caramba.
Sim, muito tempo, mas tá gostoso.
Murilo, tem mais aí?
Tem mais, com certeza. O pessoal do grupo tá aqui. É, tem uma pergunta aqui da Rosemary Santos. É a Rose que mandou.
Deixa eu ver aqui. Toma só, come um pouco, por favor.
Ah, eu não tô com fome ainda. Obrigada.
Eu não vou comer depois.
É da Rosemary Santos, se você já teve que contracenar com os caras que tava com bafo ou com pau fedido.
Ai, felizmente não. Felizmente não. Não, os caras, eles se cuidam bonitinho assim.
Ah, porque você acha que se escovaram o pau do nego Catra?
Só com Colgate pra resolver isso aqui. Que coisa boa.
É, porque eu acho que o maluco que tá na indústria, o cara que vai fazer, eu acho que o cara deve ter essa preocupação.
Não,
tem que estar apresentável, né?
Geralmente estão cheirosinhos, usam lá um Listerine.
É muito.
Toma um banho antes.
É muito chato em algum momento, tipo, uma rotina assim de gravação, porque eu imagino que vai fazer o filme aí, a equipe, aí não sei quanto tempo, sei lá, pra uma cena ir pro ar, assim. Quanto tempo de sexo é pra aproveitar.
Tá aí mais um motivo pelo qual eu tô. A vontade de gravar pra produtora é cada vez menor. Porque os filmes que você faz pra produtoras tem que ter aquele padrão de 40 minutos cada cena. Pra você ter 40 minutos de cena, você tem que ficar, tipo, uma hora trepando. Ou mais. Porque agora é tal posição. Aí você fica lá, tantos minutos numa posição. Agora é outra posição. Aí mais não sei quantos minutos na mesma posição. Aí o sexo acaba ficando mecânico, entendeu?
É uns 10 minutos cada posição, mais ou menos.
Fora cansativo, né?
É, pra caralho.
10 minutos de sentada, a sentada do pornô, que não é a sentada que você fica realmente sentadinha ali, de boas em cima do cara. Que você
tem
fica
a preocupação
quicando.
Com a câmera. Você tá pegando. E qual o máximo de cena que você já gravou assim num dia?
Num dia? Acho que 3. É que eu já teve vezes que eu gravei ceninhas pequenas de 10 minutos. Aí foram 6 cenas, que eram cenas menorzinhas.
Já teve algum caso de vocês estão lá na cena e o cara gozou muito rápido, aí teve que... Não, parou. Vamos recompor o rapaz.
É,
vamos voltar.
Muito rápido não.
Ou os caras chegam muito preparados assim.
É, por isso que a gente tem medo de testar novato. Porque a gente tem medo que role justamente isso.
Entendi.
Porque ainda, né, no pornô tradicional, o ponto alto do filme é a gozada do cara. Então se ele goza antes da hora e não tem uma... capacidade de se recuperar rapidamente, aí ferrou, né? Porque a gente vai ter que lá ficar esperando.
Tem muito ator que começou e não foi pra frente? Tipo, fez uma cena, os caras falaram, você não vai virar, ou o cara mesmo desistiu? Tem umas histórias assim? De quem...
Tem. Tem um que contracionou comigo, que foi meio traumático, que foi até no começo, quando eu comecei a gravar cena hétero, o cara tava lá metendo em mim de quatro, e aí ele se emocionou, se descoordenou, e quando saiu da frente foi direto atrás. Gente, isso dói tanto. E o diretor, pô, meu, o que você fez? Não sei o quê, bababá. E aí, acho que o cara ficou meio traumatizado. Eu sei que ele sumiu depois, nunca mais. Nunca mais apareceu no cenário. E ele era bonitão, esse era um cara que era bonitão, assim, mas descoordenado, né? Aí não dá.
Pô, mas era o primeiro filme, não deram nem uma. Não deram a segunda chance pro cara. Alguém tinha piada. Quem faz essa piada? Acho que era o Ventura, né? O cara tava na. Tá lá imigrante sem querer entrar na Anchieta.
E teve um outro que eu tive experiência também. De testar, ele foi a primeira vez que ele tava gravando, que ele ficava dando brochadas. Mas eu acho que porque ele tava, realmente, ele queria gozar e não podia, e segurava, e aí nisso começa a brochar, entendeu? Porque o cara quer gozar,
é
não pode...
É muita pressão.
É, não é, é bastante.
Deve ser
é
difícil.
É porque fica um monte de gente...
Por isso que eu falo, por isso que eu reviro os olhos, mas não de um jeito bom. Toda vez que chega alguém, ai, Amy, como eu faço pra ser ator pornô? Aí, pô, não é fácil. O cara, não sei o que passa pela cabeça dele, se ele acha que vai ser só eu e ele ali gravando... Tem, um monte de gente ali, tem essa pressão de, tipo... E tem posições que são realmente desconfortáveis. Imagina o cara ficar de pau duro fazendo aquelas posições lá que...
Ah, aquelas pessoas mentirosas do pornô, né? Que a gente não faz em casa. É umas que fisicamente não tem condições,
né? Não
tenho
nem joelho pra isso.
o joelho sofre.
Nossa, já sente aquelas fisgadinhas na medida.
Nossa, a lombar chega a trava.
Não, e transar 40 minutos, o que que é isso?
Não, é falta de respeito.
Dependendo da sentada, eu aguento dois stories.
conta uma situação que você já passou que foi ruim, assim... Ou desconfortável, constrangedora, sei lá, gravar no frio, ter que ficar
público.
Nossa,
gravar no frio. Gravar no frio é tenso. Teve um filme que eu gravei, uma super produção, Sexy Hot até. Tava um frio do cão. E aí, pelo menos, a pessoa da produção ajudava, assim. Toda vez que dava uma pausinha, eles traziam um aquecedor pra perto. Mas a mais complicadinha foi uma que eu tava fazendo uma cena com dois caras e eram dois caras que estavam acostumados.
Colando o suco. Vocês são maldosos,
né? Eu não falei nada.
Vocês são maldosos.
Aí os dois caras são acostumados a filmar lá pra fora, né? Então o estilo deles era um pouquinho mais hard, assim. E aí eu tava lá fazendo boquete nos dois e, tipo, entrava um e saiu outro e bababá. E eles estavam, né? Assim, meio que dando uma forçadinha. Eu sei que uma hora a minha boca começou a sangrar. E eu, caralho, mano, de onde tá vindo esse sangue? Achei que o pau tinha ido lá na goela.
Caramba.
Aí quando eu fui olhar no espelho, era o freinho da minha língua que tinha, tipo... O meu dente tinha raspado na língua. Cortou a língua. E aí por isso que tava saindo tanto sangue. E aí teve que dar uma pausa até o sangue estancar, né?
Nossa
senhora. E pra recomeçar. Essa foi a parte, eu acho que mais... Foi a cena que eu me lembro que foi mais complicadinha, tenso, assim. Sim. É, tenso.
E tem diferença de estilo, é isso? Você falou que os caras estão gravando pra...
É, os atores que já gravaram lá pra fora bastante, eles tendem a querer fazer uma cena mais hard. Lá fora, geralmente, é mais hard, né? Um negócio mais pá, pá, pá! E aí, tem que dar uma... Peraí, dá uma... Né? Faz assim com a mão pra... Tipo, calma.
Calma, irmão.
Calma. E você já gravou pra site gringo?
Eu gravei, gringas, assim? Gravei uma vez com um ator chamado Ramon. Esse eu assustei quando eu cheguei lá e vi o...
Ramon.
É.
Ramon.
Eu assustei quando eu cheguei lá e vi o tamanho do...
Do Ramon?
Do Ramon e que eu ia ter que fazer anal. Com ele foi um pouco complicadinho, assim,
mesmo?
Também. Mas ele foi super querido, assim, até oferecer, eu tenho uma pomadinha aqui que tem um pouquinho de anestésico. Aí eu recorri a essa pomada, né? Não é muito bom, né? Tem que colocar bem pouquinho, porque você não pode ficar com o cu sem sensibilidade nenhuma, porque daí sim que vai machucar. Você não sente, né? Tem que ir devagarzinho ali pra se sentindo o limite. Não, agora pode ir mais um pouquinho, agora mais um pouquinho.
Você
tá com o cu anestesiado, o cara vai lá, pá, 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 e no outro dia você nem anda, né? Nem sente.
Você tem um tipo de cena preferida, assim, que você curte mais fazer?
Eu gosto de cena com meninas, mas sem muito brinquedo, assim, sem muita... Porque às vezes também é cena lésbica, eles querem... Eu uso uns brinquedos enormes.
Parece que tá na brinquedoteca,
mais...
né?
É uma cena mais natural, que rola mais naturalmente, entendeu? Com menina, com cara também. Já fiz algumas cenas que, por exemplo, a X-Plastic, que já falei, eles têm algumas cenas que deixam o sexo rolar mais livremente, sem ter aquela coisa, agora sim, agora sabe. Agora... A cena, quanto menos dirigida, ela vai ficar mais natural.
Mais espontânea.
O sexo, né, vai ficar mais orgânico. Mas, pras câmeras, acaba não ficando tão interessante, né? Depende de quem quer ver também.
O diretor fica meio que... Eu creio que o diretor fica meio que como flanelinha, né? Desterça pra cá, vai pra lá.
Sim.
A traseira, calma.
Não, nossa, já teve uma cena...
Deve ser chato, né?
E os câmeras também, viu? Tem câmera ali que... Eu lembrei de uma super produção que eu tava fazendo, que foi muito engraçada, que o cara tinha que pegar um ângulo assim, que ele chegou bem perto, tipo, o ator tava deitado e eu tava sentada na cara do ator. Né, pra um sexo oral lá. E aí chegou o câmera assim, e ele, dá licença, dele chegou assim, ele botou tipo, a cabeça do ator tava aqui, e ele meio que teve que abrir as pernas pra se encaixar ali, pra pegar aquele ângulo, sabe? E aí foi bem... Fora de... Aqui. Às vezes acontece do câmera quase levar umas gozadas ali, né?
O coisa contou que teve um cara que levou uma gozada dele
o
mesmo,
o Catra gozou no câmera, contou pra gente aqui.
Né? Nossa. Acontece.
Os caras não ficam excitados, não? Da, tipo, não, o diretor.
Nunca
ou
peguei, acho que eles estão acostumados já. Eles estão tão concentrados no ângulo que eles têm que pegar. Talvez. Trampo, eu não, né, sei, nunca trabalho. Peguei nenhum ali no começo. Geralmente no começo, a primeira vez.
É. Estagiário, né? Tipo, o passa vergonha em nós aqui.
Mas depois eles estão acostumados.
Mas o câmera com a iminência de tomar uma gozada no olho, você acha que ele vai ficar com tesão? Não tem como. Ele tá mais ligado na esquiva do que
o cara
tá...
É o cara atravessando a marginal a pé.
Todo mundo que tá acostumado a trabalhar num set de filmagem, as maquiadoras e tal, perguntam até pra elas, assim, mas elas... Pra todo mundo, tipo,
mas, tipo,
acaba
é
virando...
É uma parada que, tipo, consegue realmente sentir um prazer gravando as cenas? Porque, talvez no começo, da hora, mas vai passando o tempo, quando você vai pegando experiência, essa chatice que você falou, das posições, o cansaço, consegue curtir mesmo o momento ali? Ou tem
não,
que ser
é
meio atuar com... realmente e falar como se tivesse muito bom e às vezes não tá tão bom, né?
Em algum momento, eu tento sempre ter prazer, porque eu já tô ali mesmo, né? Vamos unir o útil ao agradável. E em algum momento eu sempre consigo, e às vezes também dá, tipo, quando dá uma pausinha, se eu tô muito empolgada, daí eu... Não, peraí. Aí eu dou uma aproveitada no cara ali, só fica aqui paradinho de pau dura, dou uma roçadinha ali. gozei, tá bom. E aí eu tento sempre. Mas alguns momentos realmente fica, quando tem muita essa interrupção... Aí chega uma hora que você cansa, tipo, ah, meu, desisti de gozar, tipo, estão pedindo pra trocar de posição 500 vezes, não vai dar, desisto.
Você tá quase, o diretor, muda de posição.
É, e aí por isso que é bem difícil pro cara, sabe, porque é foda, a mulher é só meter um lubrificante ali, mas e o cara que tem que ficar de pau duro? E por isso que lá fora, como as produções são muito frequentes, os caras não tem jeito, eles metem injeção no pau, é Caverjet que chama. É injeção direto no pau, né? Nem Viagra. Nossa, mais.
Tipo, é, o Fio Artesão tinha mandado a pergunta dessa, se a galera usa muito Viagra, esses tempos. Tá aí, Fio Artesão. Quer entrar pra esse meio? Injeção na
rola. É, eu acho que daqui a pouco vai ter que começar a rolar isso aqui no Brasil também, porque os caras tão...
Já toma segunda dose, já.
O Viagra já nem faz, tem que ser na veia.
É, porque o Viagra, ele ainda vai depender da tua excitação, né? Da sua cabeça de cima. Você tomar o Viagra não significa que seu pau automaticamente vai ficar duro. A injeção, sim. A injeção não tem como. Você injeta, vai ficar com o pau duro.
Caramba. E aí, não amolece, tipo, com a injeção? Ou você não sabe?
E acho que em algum momento amolece, né? Deve ter um tempo de ação.
Não, até o cara vai na feira.
Eu acho que tem
ação da injeção no sangue.
É, eu acho que tem um tempo de ação ali. Sei lá, uma hora,
de repente.
O cara
vai na feira, pendura a sacola no pau.
É, tipo, o espinafre do Popeye, né?
Mas tem colateral, você sabe disso? Porque o Viagra, que a galera que toma o Viagra, tem o colateral de coração, né? Se tiver coração,
né? Ai, lembrei agora de uma situação do... uma cena eu fui gravar e tinha um cara que ia gravar pela primeira vez. E aí ele tomou Viagra, só que ele tomou muito antes de começar a cena. Daqui a pouco o cara some. Ele simplesmente foi embora do set de filmagem, sumiu. E aí depois ele contou que ele tava com muita dor de cabeça. Tipo assim, a cabeça ele tava explodindo, era por causa do Viagra que ele tinha tomado. Acho que ele tomou mais de um, que ele tomou um. Eita, ele tomou um e aí demorou pra cena acontecer. Ele teve que tomar outro e tipo... Deu uma dor de cabeça fodida nele. Ele
vazou.
Imagina.
E aí, mas a injeção deve ter também. Eu acho que a longo prazo deve até... O cara não funciona mais depois.
Necrosar o pau.
Imagina que horror.
Imagina, será que o cara vai sentir um tesão com o bagulho? Não sei, né? Tipo, mete a injeção.
Caraca, uma injeção. Mas é aquele, o que ela falou, é que às vezes você precisa pra trampar, é um negócio mecânico, então você não precisa sentir prazer. É só tocar o pau duro.
Assim, por que que eu falei que o meu ator preferido é o Lupin? Que eu acho que teria que ser o ideal. Ai, meu Deus, toda vez você vai rir quando eu falar Lupin, né?
Acabou.
Que eu acho que o ideal é o cara ter um domínio da própria mente a fim de ficar excitado com... É o que o Lupin fala, ele disse assim, eu consigo transar com qualquer tipo de mulher, não interessa o tipo físico, não interessa... Porque na mente dele, ele consegue criar ali uma fantasia, um gatilho, que faz ele ficar duro sem recorrer, né? A injeção, o Viagra,
tomando essas porra.
Fode, não tem jeito. Não tem jeito. Vai acabar fudendo com o cara do jeito ruim, né? Então, acho que o ideal seria esse: a pessoa ter um domínio do próprio corpo, cara, de tipo, na hora, achar algum ponto naquela mulher que vai citar ele.
É auto-hipnose.
É auto-hipnose, auto-hipnose.
Mas, tipo, tem um teste? Como é que funciona? Tipo, o cara quer ser ator pornô, que o Phil tá interessado aqui. Como que funciona o teste?
O teste vai ter que ser na hora, né?
Na hora mesmo ali, não tem...
Não tem
com a
teste.
Câmera
tem prova teórica, é só prova
valendo,
prática.
É já valendo.
Teste é na hora. Não tem teoria. Assim, eu recomendo pra quem quer entrar no meio, tentar na sua vida privada, ali fazer um videozinho com a namorada, uma coisa assim, pra ir, pelo menos já ir se acostumando com o lance da câmera, sabe?
Casa de swing também, tipo...
É,
transar
também.
Com outras pessoas.
Boa, sim.
Porque aí o cara vai perdendo a vergonha e tal, transando em público.
É uma boa também. E acho que a pessoa que tem o fetiche de ser observado, assim, ela gosta do exibicionismo, também tem uma chance maior de se dar bem. Ah, porque sim. Ele até vai sentir um prazer, tô fazendo sexo, as pessoas estão me vendo e tal. A gente tem que ter um pouco de exibicionismo também.
Você tem algum fetiche que você ainda não realizou? Você pensa, nossa, um dia eu vou fazer isso.
Ah, uma coisa que eu ainda não fiz, eu acho que seria legal, tenho vontade, é uma homenagem com dois homens, mas um deles sendo bi. Tipo, ele me comer e o cara tá comendo ele, sabe? Ser uma coisa mais assim.
Ó, o Luciano Guime Murilo, ó, tem chance agora, hein?
Eu sou casado.
Na verdade. Eu também sou. Aliás, você já fez a sua declaração de hoje?
Já fiz. E vou fazer outra,
por favor.
Mariana, eu te amo, meu amor. Você... Meu horizonte com você, ele é muito mais bonito de se olhar. Toma. Deus. Toma na tua cara.
Dica de atriz, você precisa botar um pouco mais de emoção nessa sua declaração.
É que ele tem um carisma de Pachumba.
Você tá falando muito assim, parece que você tá lendo um obituário enquanto tá fazendo a declaração.
Ah, que mulher fica excitada com um cara desse?
Não tem caralho.
O que é o Viagra?
Tô tentando, mas...
Vou te dar umas dicas.
Carisma de... Caixa de iFood não deixa.
Quanto tempo, Murilo, você tá casado?
Não, com ela, 9 anos, não casado.
Com
não
outra? Junto.
Com Entendi. A outra, fiquei mais 10.
Ficou estranho, realmente.
Com ela, 9, eu ia falar com ela junto a 9. É, casado 2017, a gente casou. 4 anos.
Foi pouco tempo.
Pouco tempo.
Como é que você conquistou sua mina? Tipo, como foi? Você chegou desse jeito?
Não,
falando
não,
essas frases
eu, de efeito? Não, eu sou melhor por texto. Aí quando eu conheci ela já tinha o WhatsApp, aí eu consegui.
Foi a ideia mesmo, foi no WhatsApp?
Sim, a gente trabalhava junto também, a gente se via todo dia, então acabou conversando por texto e tal, foi isso.
Bacana, bom saber. Fiquei emocionado agora.
Tem, e você, Guima, como é que foi? Você tá há quanto tempo casado?
Casado 4, né?
Com a Fê 4. Qual outro?
4. Aí a gente não pode falar, né? Porque tá gravando ali.
Você desenrolou pessoalmente ou foi também
pessoalmente? Pessoalmente. Ela foi fazer. Eu trabalhava numa agência, ela foi fazer um job pra nossa agência lá.
Aí, ó. Tudo a publicidade, ó, tá vendo? É.
Ela foi apresentar.
Não aprovaram um comercial, né? Mas pelo menos casou.
Pior que não rolou o job mesmo. É? Ela fez um piloto lá de um programa que a gente tinha pensado e aí. Pensando no bastidor, né? Então, tudo bom, então, tudo bem, então. Ela olhou assim e aí eu. Ela falou assim. Esse...
Você sabe fazer pudim? Você não mandou.
Nessa época ainda não. Nessa época eu tava de dieta. Mas aí a gente começou e ela falou assim: ah, isso aí deve ser um playboyzinho e só quer me comer. Mas eu nem era playboy.
Mas só não era Playboy, né? Que queria comer, queria.
Certeza. Tem mais perguntas aí? Vamos lá.
Tem mais perguntas.
E você? Todo mundo falou de si aqui. Não, e você, qual o seu rolê?
Eu conheci a minha esposa no show do Jeito Moleque.
Ele usou a melhor tática pra chegar na mulher. Vai.
Com a garrafa de... Ela contou esses dias pra você. Uh-huh. Cheguei com a... tava com a garrafa de vodka, tava no camarote. Falei, vou impressionar, né? Chegar com a garrafa de vodka. Falei, vamos curtir o Jeito Moleque comigo. Só que eu não me liguei, ela conta essa história que eu cheguei com a garrafa geladona nas costas dela encostando.
Meu Deus!
Mas ficou balançada, porque depois Orkut também, xeretou o meu Orkut. Aí eu dei a cantada do Orkut, você deve ter levado muito. É, xeretou e nem a DD? Não lembra dessa cantada?
Como é que é?
Aparecia quem viu o seu perfil do Orkut, lembra disso?
É.
Aí as pessoas falam, pô, xeretou e nem a DD, que a pessoa não adicionava, só xeretava.
Sim, é verdade,
consegui
verdade.
Nessa cantada. Oh. Essa... 10, 12, 11, sei lá. Muito tempo.
Mais de 10, com certeza.
Com a garrafa geladona aí. Aí.
Era pra chegar ganhando o coração, né?
Chegar arrepiando.
É pra quebrar o gelo, né?
Nossa senhora. Deu aquela secada na hora, assim.
Deu. Vai, o Murilo.
A Rosemary Santos, ela mandou um monte de pergunta aqui.
É, a Rosemary
Santos. Vocês têm bastante mulher que participa aqui.
Tem, sim. Nossas membras.
Bem feias. Não se empolga, são bem feias as membras.
Nossa, e os membros, esse jeito de se falar...
Mas são feias, eu vou falar
como. Como é que você sabe? Elas mostram foto
dá
ali?
Dá pra ver, mostra pra ela, vê se é bonita. Mostra a foto ali,
no
então.
No grupo do Telegram, deixa não, eu abrir o grupo
aqui. Tem bonita assim, eu vou defender, tem bonita.
City
assim.
3.
Vou mostrar pra M aqui.
O Guima mostra aí, eu vou puxando a pergunta dela aqui.
Mostra as fotos. Não, mas não é só as membras. Os membros também são terríveis. Se as membras são feias... É porque olha quem tá aqui na câmera, na frente da câmera.
A referência que eles têm, né?
É verdade.
Três caras estragados aí. Atrai pessoas estragadas.
Fale por você.
Que horror. É.
Achou?
A Rosimeira, eu vou mostrar aqui. Os meninos aqui. Aqui, ó.
Ah, para! Mina Mogata!
Toma.
Nossa!
Então já vou emendar a pergunta dela mesmo aqui, ó. Pergunta pra Amy o que ela considera ser uma pessoa boa de cama.
Toma!
A pessoa que está preocupada com o prazer do outro e não só com o próprio prazer. E é a pessoa que se conhece bem também, que se ela se conhece bem, ela...
É que eu quebrei uma cama uma vez com a minha mulher.
É?
Ela tava grávida. Que a mulher fica com muita vontade quando tá grávida.
É, né? Tem dois times.
É, tem os que
tem
não ficam.
Tem as que, tipo, perdem total e tem as que ficam com muita vontade.
É 880?
É 880.
Como você ficou?
Eu fiquei com muita vontade. É.
Você fez cena, inclusive, né?
Sim, é, fiz.
Eu já vi.
Mas ela ficou com tanta vontade que quis transar até comigo. Aí foi...
Meu Deus!
E aí quebrou a cama, foi... Caiu ela grávida caindo assim, mas não tava ainda barrigona, caiu assim.
Que medo!
Matei minha filha.
Deixou ela na rampa.
Daí depois foi o 3 da manhã, parafusando o estrado da cama de pau duro e com a chave de fenda.
É bem constrangedor,
muito,
né?
Muito.
Meu Deus.
Já quebrou isso. A mesa uma vez.
Já quebrou a mesa, Guima?
Também fazendo sexo?
É, o pudim geralmente fica em cima da mesa.
É isso. Foi na padaria. E aí a mesa caiu, o tampo caiu em cima do meu pé.
Ai.
Nossa, climaço.
Ah, teve uma vez que eu tava tomando uma cerveja muito gelada. Aí eu deixei aqui, tipo, na janela e aqui a cama. Aí nessa que eu fui meter o pé, caiu a cerveja geladona na minha bunda, assim, que quebrou todo o clima. Um banho, não, tava uma época de meio friozinho, assim. Também foi acontecer.
Climaço.
Tenso.
Já aconteceu alguma coisa engraçada, assim, de bastidor, na hora de filmar?
É, tava uma videocacetada,
alguma coisa assim?
Ou na vida mesmo.
Quando vocês estavam falando, eu tava tentando puxar na memória se já aconteceu alguma coisa engraçada comigo. Mas eu não tô lembrando agora, não.
Porque deve ser.
Ah, só aquelas coisas assim, tipo, vai transar no tapete, queima as costas, né? No outro dia você tá lá toda ralada.
Queima
as costas. É, não queima. Com essa fricção, assim, tipo. No outro dia você tá lá, nossa. Mas de cair de algum lugar, as coisas assim.
Qual o pior lugar pra transar? Tem um lugar que é horrível
assim? Tapete. Não transem no tapete. Mesa.
Sauna. A sauna é o pior lugar.
Chuveiro também é. Assim,
dentro do box também, pelo amor de Deus. Custa cada
é
uma
gostoso,
pessoa.
Mas pode ser arriscado. Pode ser resvalar.
Tem que ser aqueles banheiros box de idoso, que aí tem uns negócios pra você segurar.
É verdade, é verdade. Tipo areia da praia, né? Tem que botar uma canga, uma coisa assim, senão. Mas como se entra areia?
Mas se aí vem um vento trazendo grão de areia aí.
Aí é complicado.
A Dred Rocha falou, mas o alemão que eles falaram que foram fazer lá nos lençóis maranhenses lá. E uma ventania, ela falou que um mês depois tinha areia no cu dela.
Complicado.
Tanto que tem. Como tem um lugar assim que foi mais da hora, que você fez uma cena assim, que você fala, pô, essa aqui
cena?
Foi o lugar mais foda que eu gravei.
Foi na praia e foi amador, assim, produção própria mesmo. E um casal de amigos, a gente fez umas ceninhas lá na praia e ficaram bem legais.
Carro.
Ah, carro? Quem já não fez no carro, né? Nunca sei, fiz cenas, fiz na minha vida mesmo.
É ruim também, né?
Ah, mas eu gostei. Foi, assim, diferente. Foi a primeira vez que eu fiz algo mais diferente.
É que eu sou grande, é muito desconfortável.
É. Nossa, tem a vantagem de ser pequenininha, né? Eu e o cara, ele não era muito alto também. Então, deu certo ali no carro.
Eu já tive uma situação com a minha digníssima lá, que a gente tava no começo de namoro e todo lugar e todo momento é a hora, né?
Toda hora é hora, né?
E aí a gente tava na porta de uma casa, assim, e ela... E ela já pegou e tá cantando, né? Aí,
fazendo
uma acústica. A gente tá na porta de uma casa. De repente, aí tava entrando um casal. Aí eu tô aqui, né? E ela no banco do passageiro aqui, eu aqui. Aí eu vi que tava vindo um casal lá assim. Aí eu fui e dei uma baixada aqui. Aí eu dei uma baixada aqui pra ninguém me ver, São Paulo. O carro tá vazio, né? O pessoal vai passar pelo carro. Só que aí eles foram pra frente da casa que a gente tava na porta. A hora que eles entraram, eles puxaram o portão de uma vez, o pessoal que tava dentro da casa, era uma festa de aniversário surpresa pro casal que tava chegando. E tinha umas 20 pessoas na garagem. Parabéns, pra...
Meu Deus do céu! Minha mãe falou,
cara, ela quase deu uma mordida. De medo. Não, porque você tá lá, né? Tá, pá, 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 parabéns! Ai.
A primeira reação é fechar a boca.
Cara, foi muito estranho. Mas depois a gente riu pra caralho, mas na hora. Foi...
É, na hora, imagina. Essas histórias.
Eu nunca tive, porque eu tenho um Clio, né? Não sei se vocês sabem.
Não é verdade.
Eu tenho um Clio.
Não, então, dá nem pra andar, né?
Não dá nem pra
andar. Não consegue dirigir. É, imagina
eu fui dar na partida. Eu já tentei, mas ele não pegou, não consegui sair da garagem. Eu falei, tamo em casa, vamos subir.
Como é que você vai transar e correr o risco de depois a pessoa ter que dar o tranco no carro, os dois pelados?
Você vai lá atrás, aquela perna molinha pra você empurrar o carro, não dá.
Ele fala assim, vai lá atrás agora, mas você gosta? Não, é pra empurrar.
Só pra dar um tranco. Por isso que eu vou comprar uma Kombi.
Tem mais? Vai.
Tem já mais.
Emenda todas as perguntas dos membros aí.
Tá, deixa eu ver aqui com mais perguntas. Pessoal dos membros estão bem ativos hoje aqui. Muito obrigado a galera que tá por aqui, que, como diz o Di, apesar de feio, são muito legais. Você... Tem mais uma pergunta sobre... Bom, a gente já sabe a resposta, mas enfim, a diferença salarial de homens e mulheres no meio. Como que é essa relação? E como que era antigamente? E se agora tá mudando? Se já tá ficando uma coisa mais equiparada? E enfim.
As mulheres ganham mais do que os homens. Uhum. O cachê é sempre maior.
Sim.
E não acho que vá...
Machistas.
É.
Feministas, né?
Feministas.
Se eu começar a aparecer ator que dá conta do recado aí direito, né? Vai, a gente já até é topo dar uma dividida no cachê com ele.
Então é culpa dos atores.
É. Ah, mas é que a mulher, assim, é aquilo que a gente tava conversando, né?
A atração principal é a mulher, né?
Claro.
Isso e também a mulher que decide entrar pro pornô, dificilmente ela vai conseguir fazer outra uma coisa, voltar a fazer algo tradicional, assim, tipo, ter um emprego tradicional. Agora o cara consegue, entendeu? Ele vai conseguir de boas ele fazer alguma coisa assim, aquele...
Se precisar.
Se pá, depois... vai até, nossa, meu, descobri que você fazia uns filmes aí, da hora, hein?
A sociedade ainda é machista ainda.
Mas eu acho que o lance também do filme é muito mais pela mulher, porque a mulher... Cuida do corpo, se preocupa. Tem uns,
sim,
os caras são relaxados,
tem todo um gasto, né?
É uns caras com a pançona, é uns caras que, sabe? É uns caras zoados fazendo filme pornô, né? Galã. As minas são gatos, os caras não são gatos.
E, inclusive, algumas mulheres já me falaram que se tivessem uns caras mais gatos, assim, elas se sentiriam mais estimuladas.
Tá vendo? Eu não falei besteira.
Porque mulher também gosta, né? De ver uns...
Uns caras que se cuidam, né?
Que se cuida, né?
Tá, tem uns caras que precisam se cuidar mais. Então, você quer ser ator pornô, primeira coisa, se cuida.
Isso, depois.
É importante.
Você já namorou alguém do meio? Ficou mais tempo, nada? Sempre profissional?
Sempre.
Estritamente profissional?
Estritamente profissional.
Mas os caras, já tem vários, tentaram já?
Alguma coisa? Vários não. Já tá já tentaram, mas não rolou pra mim, não rolou o clima. Tipo, era bom, o sexo era bom, mas não ia além disso. Ah. E, assim, apesar de você ter falado daquela hora que a gente fica muito nessa bolha, né? Na verdade, chega uma hora que, pelo menos pra mim, começa a fazer falta conversar sobre outras coisas. Uhum. Então, se eu fosse sair com alguém, eu preferia que fosse de fora, até pra...
Esquecer um pouco do...
Ah, conversar vida. Sobre outras coisas, sei lá, né? A gente vai ficando meio bitolado no mesmo assunto. Acho que até atrofia. Sério. Tem que conversar um pouco sobre outras coisas.
Dá é legal do podcast, que você vai poder levar
a gente. Sim, é isso que eu tô gostando. É isso que eu tô gostando, por isso que...
Qual que é o papo mais interessante, assim, diferente que já rolou no podcast, assim, que você curtiu, te marcou? Fala, caramba, eu não imaginava isso.
Olha, as três pessoas que foram lá que mais me marcaram, porque foi totalmente fora, assim, da bolha, foi o Paulo Bilinski, que é um delegado.
Ele veio aqui
também. O Ícaro de Carvalho, que é do meio do marketing digital, né? E, tipo, nossa, ele é muito inteligente também, muito engraçado, adorei. E a Lara, que foi lá ontem, né? A Lara Nesseruk, que eu já falei pra vocês. Foram as três pessoas, assim, mais fora da curva, que foram lá até hoje. O Prior também foi legal, foi interessante, ele foi... Mas que foi mais, assim... Essas três pessoas que eu acho que abriram mais a minha mente para outras coisas.
Surpreendente.
Tipo, tipo o Paulo Bilinski, que é pro armas, né? E até então, para mim, eu nem... Não.
Nunca deu uns tiros?
Então, aí eu fui lá fazer o curso dele.
Fez? Uhum. E aí, o que você achou?
Foi bem legal. Bem legal,
é uma sensação legal atirar.
É legal. Ainda mais quando você acerta o alvo, né? É que tem umas armas que dão um tranco muito... E aí a mão, tipo, pá, faz
era
assim...
Era maior que eu tinha medo do coice, né?
É, de... o coice.
Tanto e quando eu atirei uma... a primeira vez, eu peguei e falei... Uma que dá menos coice, porque eu tinha medo de fazer uma bosta. Dar um coice, fazer igual uma bosta.
Atirar no teto, né?
É.
Ah, mas tem toda uma proteção lá, né? Lá, pelo menos, onde é o curso, tipo, E é só policial lá no curso, então... Até as mulheres que estavam... Tem mulheres instrutoras também da polícia.
Aí você fez uma aula, curtiu pra caralho.
Sim, sim. Aí tirei com vários tipos de armas, espingarda também. Que a espingarda, assim, que dá aquele pá!
Você tem que travar ela aqui, né?
Sim, fiquei com um roxo aqui no outro dia, de uma das espingardas. É que eu não vou lembrar o nome da...
Imagina o cara que tomou o tiro, como ficou.
É... Não, era um alvinho lá.
Imagina o papel.
Vai, Murilo.
Não, aqui, acabou. Mandar só um abraço. Deixa eu mandar um abraço novamente aqui. Fio Artesão, Alfredo, Marina Souza, Vanessa Vieira, a Wirkilane tá aqui também, a Ana Cláudia de Souza, Fabiana e essa galera toda, a Rosiméria, Nancy. Muito obrigado. Vocês que estão aí ativos nos membros e você que não é membro ainda, vire membro do canal, porque vai ter sorteio.
Sim,
do Fio Artesão. Ele vai fazer aqui essa parte do logo do podcast com uma luminária. Ele vai fazer. É isso?
Não,
né?
Sei.
Ele vai fazer alguma coisa e vai ter um sorteio e você vai ganhar de graça. Então vire membro.
Vale a pena, é de graça.
É isso, é de graça. Vire membro e por R$7,99. E lá na comunidade do YouTube tem um link fixado para membros. Você clica lá e entra no nosso grupo do Telegram, que aqui você consegue interagir com a gente, mandar sua pergunta e tudo mais.
Tem alguém que você tem muita vontade de conversar no seu podcast, que ainda não aconteceu? Que é um sonho, assim? Não é um sonho, mas tipo, pô, queria muito essa pessoa. Ou pessoas, não sei.
Ah, tem algumas pessoas que eu...
Você ficaria até nervosa de fazer...
Ai, a Súcia. Eu queria que a Xuxa fosse. A Xuxa, pô! A Xuxa fez parte da minha infância.
A Xuxa seria legal pra todo mundo, né?
Nossa senhora. O tanto de história que a Xuxa deve ter, caramba.
Anitta.
Aí é só os estouros também que você tá
escolhendo. É pra sonhar, vamos sonhar, né?
Sonhar alto, né?
Vamos sonhar, ó. Silvio Santos.
Ah, é. Mais foda. O Faustão seria muito foda também.
Nossa,
Faustão,
hein?
Faustão
seria. Cara, aquela entrevista dele no Jô é muito boa.
Nossa, ele solta piada toda hora.
Nossa, Jô Soares.
O Jô.
Que Deus o tenha.
Já que a gente não pode mais, né?
E lá, quem sabe ele vem até aqui. Né?
Mas hoje.
A gente podia fazer um.
Mas você foi no Jô da atualidade, que é o Flow, né? O Flow é o jogo.
É verdade,
Todo mundo tá assim,
não pude ir. É. Infelizmente, não tive a oportunidade de ir no programa do Jô, mas foi no Flow da atualidade. No Jô da atualidade.
Na verdade, que é o Flow. E agora, ainda falando de Globo, você viu o logo novo do Domingão com o Hulk? Chegou a ver?
Não vi nada.
Nossa. Ah, já vai rolar, então.
Começa já agora?
Nossa, porque...
Porque ele deu um show, né? Ele deu um petizinho, ele ficou puto, né?
O Hulk?
Ficou puto, porque era o combinado era ele assumir quando o Faustão saísse. É o que aconteceu. Ele saiu antes, botaram o Thiago Leifert. Nossa. O Thiago Leifert é muito bom, né? E ele tá ganhando a galera, né? O Hulk falou, e aí, caralho?
Ah, eu não sabia que tinha essa treta.
Tira que é meu esse bagulho.
Mas
como
teve...
é que o cara a vida volta? Inteira pensando... Como é que o cara volta depois do Thiago Leifert pra pegar o domingo? Olha a responsa agora pra ele, mano.
É complicado. É. Mas tinha um. Eu vi um dia só esse programa do Faustão, que tava o Thiago Leifert, que eu tava lá na casa dos meus pais, no Rio Grande do Sul. E aí tava olhando lá a Dança dos Famosos. E quando entrou pras cacetadas, ai, eu achei péssimo. Era a Dani Calabresa apresentando com outro carinha. Meu Deus, gente, eles tentando ser engraçado e não era nada engraçado. Eu fiquei constrangida, assim, eu, tipo,
aí ficou bem ruim mesmo,
é, louco, que é muito do
aquela
Faustão.
Parte foi bem.
A vídeo cacetada.
Eles estavam forçando pra tentar ser engraçado, mas não tava conseguindo. É, e olha que eu gosto da Dani Calabresa.
Não, e ele parece que eles estão desconfortáveis fazendo aquilo.
Sim, exatamente. Exatamente. Por isso que deu aquela vergonha alheia, assim,
tipo. Muito com o Faustão falando os bagulhos.
Tem como.
É, que o Faustão era o Faustão, né? Você já tava acostumado a ver ele falar aquelas...
Sim.
Eles deviam deixar o Ed Gama toda semana imitando o Faustão fazendo a vídeo cacetada.
Isso seria legal.
E o logo ficou bem ruim mesmo. Oi.
Ficou
Domingão
bem...
Com
deixa eu ver,
Domingão com o Hulk.
Meio anos 90.
Mostra,
ficou, ficou estranho, sei lá.
Domingão com...
Não, né? Podia mudar o nome, já que vai mudar o apresentador, mudou tudo. Podia, porra,
ele deveria fazer aquela bosta que ele faz de sábado, só muda o dia.
Vai ser o Mion que vai fazer o Caldeirão. Caldeirão do Mion.
É, o Caldeirão do Mion e Domingão com o Hulk, não faz sentido.
É verdade.
E a Fórmula 1 na Band.
Tá tudo errado.
Tá tudo errado.
Libertadores ontem no SBT.
Até o José?
Até o José.
Nossa. Carisma de uma cachumba também na.
Jequiti antes do gol. Jequiti.
Aí, enfim, ô Emi, quero te dar um presente. Posso dar o presente já? Você quer?
Sim. Não, aqui o pessoal só tá mandando.
Por favor, isso aqui, a galera vem no nosso podcast. É uma grande idiotice, mas pelo menos os convidados ganham presentes, tá? Isso aí ninguém pode falar mal. Tem um motorista que vai buscar, deixa em casa, onde quiser. Aí é o diferencial, né?
Exatamente. Realmente é o primeiro podcast que eu ganhei um presente.
Então, ó, que sirva de lição pra todos os outros, tá? Explica pra ela o que, que é o Luciano Guima, por gentileza.
Isso aqui, ó, é a Fricô, a nossa menininha Fricô, antes de dar aquela barrigadinha, dá cinco pingadinhas.
Ah, é antes?
É antes, é antes.
É o mesmo que muitos cometem, tem que ser antes.
Isso, você dá lá no vaso, lá, na água, e aí você pode ir que não vai ficar cheiro, não vai ficar vestígio nenhum. Esse aqui dá pra você levar na bolsa pra fazer cocô na casa de outras pessoas.
Olha, tá aqui, ó.
Isso, e tem vários sabores, né, também. É,
sabores.
É pra comer também isso aqui, então?
Ah, vai do gosto de qualquer pessoa.
Dá pra, sei lá,
e aí, se você espirrar na pizza de alho, você não fica com bafo.
Olha, tem um lencinho também.
Esse aí é pra mão, viu? Não é pro...
Só
porque funciona como álcool em gel isso aí.
Nossa, gostei. Muito útil. Inclusive, esse pra também. Levar na casa das pessoas, né? Você tá no encontro a primeira vez com a pessoa, dá uma dor de barriga lá,
naquele,
né?
Medo de estragar o banheiro dos outros. Isso aí salva... A Fricô salva vidas.
Tem um que é pra picada de insetos. Esse aí, o Free Bite. Então, assim, a Fricô só veio pra melhorar a nossa vida e melhorar nosso programa.
E aproveitando, quando você for dar aquela barrigada, nada com uma boa leitura, eu queria te presentear com a minha HQ, ó, o Anjo Assassino.
Que legal!
Por favor, Guima, faça as honras. Aliás, você que tá vendo isso aqui, você consegue garantir lá no meu site, no dilopes.com.br, frete grátis pra todo o Brasil, né, Guiminha?
É isso, meu amigo Dilopes. Inclusive, esse livro aqui, o meu Corônicas, eu vou te dar, esse aqui é o do cenário. A primeira tiragem acabou, a nova tiragem chegou esse fim de semana, eu vou pegar amanhã. Então, depois eu vou pegar seu endereço com o Alex e mandar lá pra você.
Que era autografado,
né? Com toda certeza. É o Corônicas, que são crônicas da pandemia. Corônicas. Você compra lá no meu Instagram, @oLucianoGuima, ou pela Banca do Minhoca, bancadomioca.com.br. Eu tô no YouTube também, Luciano Guima, tô um grande fracasso, me dá essa ajuda lá.
Murilo.
Eu sou Murilo Moraes e a única coisa que eu tenho em meu nome é um Clio, então eu não vou poder te dar.
Até porque ela ninguém ia aceitar também.
Não, não consigo virar Uber, sabe? Nem se eu quisesse.
Não. Vai ter que fazer corte de podcast, é o que sobrou pra você.
Vai. Vou ter isso. E fazer as artes do Alex. Eu sou o Murilo Moraes, tô no Instagram, @omurilomoraes, me sigam lá. Tô no YouTube também, aqui, se inscreva no meu canal, que toda semana tem vídeo novo no canal, toda sexta-feira eu posto. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que tá aí curtindo, muito obrigado a galera dos membros que ficou aqui no chat o tempo inteiro ativo, valeu, e esse foi mais um podcast.
Boa, eu queria que a Amy desse um recado final, que divulga o seu podcast, fala o que você quiser, divulgar o que você quiser. Obrigado, viu, por ter vindo também.
Obrigado pelo convite, foi muito legal, muito
legal.
Divertido.
Bem legal,
valeu.
Foi bem bacana.
A galera que quiser se inscrever, acompanhar lá o Prosa Guiada, procura Prosa Guiada no YouTube.
Não tem os dias certos que vai, é tipo 3 a 4 episódios, depende da agenda lá.
É, meta meio que vai... acho que a partir de setembro eu vou fixar em segunda, terça e quarta. Legal. E aí, se rolar algum extra...
Boa.
Mas... E me segue no Instagram também, @amywhites.
Você lá, posta a agenda do podcast nas suas redes.
Ou tem posso, tem também. Específico. Tem um Insta do Prosa Guiada também, que é @prosaguiada.
Legal. Uhum.
Mas se a galera me seguir lá no meu, @amywhite... Enfim, se você quiser ver quando vai ter podcast e de quebra ver, às vezes, algumas fotos um pouquinho mais, assim, ousadas, não estou usando tanto, porque Instagram não está permitindo, mas se quer saber um pouco dos meus outros trabalhos também, além do Prosa, me segue, @amywhite. Se quiser focar só no Prosa, o Prosa também tem uma rede social, que é @prosaguiada, e se inscreva lá no canal.
Show. Boa. Aliás, queria agradecer aqui a Fricô mais uma vez, agradecer o iFood, que tá com a gente aí na firme e forte. Muita gente achou que ia durar um dia, hein?
Tá vendo?
E tamo aí, três por meses pouco já.
Não foi.
E faltou pouquinho. Tá aqui o QR Code na tela, você pode baixar aí o iFood, tem promoção pra novos usuários, apenas 99 centavos. Toda vez que acaba o programa, a gente pede pra galera comentar alguma palavra ou uma frase no vídeo pra dar engajada, que o YouTube é aqueles, né? Às vezes não quer entregar o vídeo, tiver muita gente comentando, ele entrega. Então, qual a frase que poderia...
Já vou roubar.
Vamos fazer isso, viu?
Já vou roubar essa dica aí.
60 centímetros.
Cavalo 76.
Cavalo 76.
Boa. Cavalo Boa. 76.
Todo mundo acabando agora, vai lá. Não é no chat, é no vídeo
no
mesmo.
No comentário do
comenta,
vídeo.
Cavalo 76. Cavalo isso. 76.
Todo e mundo dá like comenta. No vídeo também, que é importante.
Que é importantíssimo. Sim. Amanhã estaremos de volta. Amanhã tem
podcast. Com a Nive.
A Nive, verdade. A Nive tá aqui amanhã.
Nive.
Maravilhosa.
Nive, a gente te convidou pro Prosa, você não foi, não respondeu.
Ela vai, vou cobrar ela.
Olha
amanhã.
Que ironia do destino, a gente lá na divulgação, uma do ladinho da outra.
Ela vai lá ao vivo amanhã.
Eu vou. Se você não quiser falar de putaria, eu prometo que não falo, tá bom?
Ela vai vir amanhã, eu vou falar, vai lá na M, que ela quer que você vá, porque ela já perdeu a Yasmin pra nós, que vai vir antes aqui.
Chateada. Yasmin, por que você foi pegar essa maldita, esse maldito vírus?
Maldita Cris Paiva. Então...
Ai, gente, a Cris já foi lá, é tão querida. A Cris, ela até dá medinho quando você conhece ela, né? Porque ela...
É feia, né?
Não, ela não é feia. Não, ela assustado. Tem cara de brava.
Nada, a Cris
é um
amor. Por que
esses comediantes gostam de se chamar de feio, né? De se depreciar?
É o princípio do comediante, a gente se depreciar pra comprar a galera comprar a gente.
E aí a gente fala qualquer bosta sem peso na consciência depois, entendeu?
Ah, entendi, tá bom.
Mas a Cris ficou famosa aí, pessoas falando muito mal. Alguém ficou falando que ela tinha buceta seca num vídeo e isso aí se espalhou. Não sei se ela comentou sobre isso
não,
no seu podcast.
Não, a gente não falou nisso, da buceta
próxima
seca.
Próxima vez que ela for, você pergunta pra ela da buceta seca. Enfim. Amanhã tamo de volta. Comenta aí, Cavalo 76. Sexta-feira tem Emerson Ceará também. Debbie McNamara aqui. Então, mano, vai ter programa aí pra caralho. É nóis.
Boa.
Tchau.
E assim.